Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição da senhora diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira no âmbito da proposta de lei 44 do Governo. Autoriza o Governo a proceder à alteração ao Código Fiscal do Investimento, prorrogando o regime do CIFID 2 até 2026 e revogando a possibilidade de aplicação indireta do CIFID 2 através de fundos de investimento. Vamos também tratar do projeto de lei número 14 do Chega, prevê a redução de taxa de IVA aplicável às garrafas de gás butano e propano, do projeto de lei número 373 da IEL, redução do IVA do gás engarrafado para a taxa mínima, do projeto de lei número 377 do Bloco de Esquerda, reduz o IVA no fornecimento de garrafas de gás butano e propano, do projeto de lei número 384 do LIVRE, reduz o IVA sobre o gás destinado a consumo doméstico e do requerimento do DURP, do JPP, no seguimento da sua discussão. Dou desde já as boas-vindas à senhora diretora da AT, doutora Helena Borges, à doutora Helena Pegado Martins, subdiretora da AT, à senhora doutora Helena Vaz, diretora dos serviços do IRS, ao Sr. Dr. Luís Pedro Ramos, diretor da Unidade dos Grandes Contribuintes, e à Sra. Doutora Isabel Proença, diretora da UTAX, Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira. Vamos iniciar pela proposta de lei número 44. Começo pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alberto Fonseca, dispõe de 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Doutora Helena Borges, Diretora-Geral da Autoridade Tributária, e toda a delegação que aqui acompanha. Pronto, este primeiro tema desta audição é, de facto, estas alterações ao CIFID que o Governo pretende fazer, que resultam de um relatório das conclusões do relatório da UTAX, é, portanto, para cumprimentar a senhora Diretora também sobre isto, em que é muito taxativo em classificar como, diria, muito eficiente a questão do CIFID direto, em que é comprovado que cada euro de despesa fiscal no CIFID direto representa uma multiplicação por 1,7 em termos de investimento adicional em IED, 1,5, um euro e meio dos quais que é feito diretamente pelas próprias empresas, mas também é muito taxativo na crítica ao chamado CIFID indireto, que representa cerca de 50% da despesa total do CIFID, que estamos a falar de valores que podem chegar a perto de 500 milhões de euros por ano, em que o relatório diz-nos que há uma evidência que uma parte significativa do investimento permanece retido nos fundos de investimento sem aplicação efetiva em IED, e conclui que deve o legislador ponderar a extinção do CIFID indireto para novas aplicações. Entretanto, nos debates que temos tido, já foi aludido que existirão cerca de 1.000 milhões de euros parados nos fundos de investimento, o que validam estas conclusões daqui do relatório. Entretanto, no processo de especialidade, já ouvimos aqui as associações do setor, e curiosamente ambas defendem a continuidade do CIFID indireto, mas também ambas defendem que devem existir alterações, que o atual modelo tal como existe também não é o mais eficaz. Entretanto, recebemos também já alguns contributos escritos de algumas entidades, nomeadamente da Ordem dos Contabilistas, em que concorda globalmente com estas alterações que o Governo pretende fazer, e que refere também que Portugal tem um dos regimes fiscais em IED mais atrativos da Europa, e também nos acrescenta e que vem corroborar aquilo que são as conclusões do relatório da UTAX, que também pela experiência profissional que foram adquirindo, que se demonstra a evidência de que uma parte significativa do investimento permanece retida em fundos e empresas-alvo. Recebemos também os contributos da CMVM, que também globalmente concorda com as alterações que o Governo pretende fazer, e diz-nos também que a configuração de CIFID 2 pode não ter favorecido plenamente a sua eficácia, portanto também, de certa forma, faz aqui algumas críticas ao atual modelo que temos. Da parte da CIP, também recebemos contributos no mesmo sentido, em que a CIP compreende que a decisão de não prorrogar a questão do CIFID indireto, Também da AI2 também recebemos um parecer favorável a estas alterações que o Governo pretende fazer, dizendo mesmo que é um passo importante na melhoria do CIFID. Tudo isto em relação à componente do CIFID indireto, e vou procurar concluir, já quanto ao CIFID direto, também há digamos, um consenso geral também das alterações que o Governo quer fazer. As questões que gostaria de deixar à Sra. Diretora são as seguintes. Naturalmente que conhece aqui este relatório da UTAX, pedia-lhe aqui alguns comentários a estas conclusões que aqui são feitas, perguntava-lhe, conhece bem a questão da despesa fiscal, como avalia a relação custo-benefício desta componente do CIFID indireto, e se entende que este regime que temos atualmente, se é o mais adequado, se é a forma mais eficiente de incentivarmos o apoio a investimento em IED e das empresas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento a Sras. E Srs. Deputados. E um agradecimento e um cumprimento à delegação da Autoridade Tributária, na pessoa da Doutora Helena Borges. E obrigado pelos contributos que nos irão dar aqui na discussão na especialidade da proposta de lei número 44, que introduz alterações relevantes ao regime do CIFID 2, que diria que será um dos instrumentos de despesa fiscal, despesa incentivo, mais significativo na área de inovação. No debate em plenário já tivemos a oportunidade de sublinhar três preocupações centrais: a falta de avaliação robusta e transparente do impacto económico real do regime, o risco de instabilidade associado ao fim do CIFID indireto, a ausência de uma estratégia clara de médio prazo para a política fiscal de apoio à investigação e desenvolvimento. E, tendo aqui hoje a autoridade tributária, é importante ir ao plano de execução concreta. O Governo fundamenta esta alteração na existência de um desfasamento entre o benefício fiscal e o investimento efetivo em investigação e desenvolvimento, sobretudo no modelo indireto via fundos. Ora, sendo a AT a entidade responsável pela liquidação, controle e eventual correção da dedução à coleta, é fundamental perceber o seguinte: que dados concretos sustentam este diagnóstico, que taxa de correção em cumprimentos foi detectada, qual foi o impacto orçamental efetivo do CIFID indireto comparativamente com o direto. Estamos a falar de centenas de milhões de euros de despesa fiscal acumulada. Uma decisão desta natureza não pode assentar apenas numa percepção ou análise parcial. Por outro lado, a proposta elimina novas entradas no CIFID indireto, mas mantém um regime transitório alargado para os fundos existentes, com extensão de prazos e eliminação do reconhecimento prévio da idoneidade pela ANI. Pergunta-se: isso significa que o problema identificado é estrutural ou apenas conjuntural? Se há falhas de controlo, não deveria ser corrigido no plano de fiscalização em vez de eliminar o instrumento? Adicionalmente, a introdução da inovação produtiva até 20% das contribuições levanta questões técnicas relevantes. A AT terá de garantir que essas despesas são efetivamente complementares à investigação e desenvolvimento anterior e que não existe dupla vantagem fiscal. Num sistema já complexo, esta alteração aumenta ou reduz a litigância? Está a AT preparada em termos operacionais para esta nova tipologia de controlo? Por fim, preocupa-nos o impacto desta alteração na previsibilidade fiscal. Portugal tem enfrentado dificuldades em consolidar um ambiente estável de investimento. A alteração frequente de regimes fiscais estruturantes pode afetar a confiança dos investidores, especialmente num setor com o capital de risco. A luta contra ineficiências é legítima, mas deve ser feita com dados de transparência e estabilidade. É precisamente isso que hoje estamos aqui a clarificar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar a Dra. Helena Borges, Diretora-Geral da AT, e toda a equipa que traz consigo, e agradecer também aos funcionários da AT o trabalho que diariamente fazem em prol da República. Nós, nesta discussão, temos vários mitos. E o primeiro mito que temos é de que os benefícios fiscais não funcionam. O relatório da UTAX, felizmente nisso, demonstra de forma absolutamente cristalina como vários benefícios fiscais no nosso regime jurídico geram, de facto, comportamentos como o aumento do investimento produtivo. E também no IID, no CIFID, temos evidências que o CIFID funcionou. Mas um segundo mito tem-se vindo a criar, é de que, de certa forma, o CIFID indireto é todo ele mau, de que o CIFID indireto é todo ele fraude, de que o CIFID indireto em nenhuma medida contribui para o aumento das atividades de IID. E essa deve ser um dos focos desta audição. Porque a AT é muito rigorosa com todos os contribuintes. E muito rigorosa com contribuintes dos grandes aos pequenos. E alguém acredita que a AT não é rigorosa com a fraude que possa existir no CIFID indireto? Senhora Diretora-Geral, acho que tem o dever e acho que tem aqui a oportunidade perfeita para poder desfazer ou não este mito. Mas, para além disto, nós poderemos questionar se a utilização de fundos de capital de risco de um instrumento indireto pode condicionar a capacidade de controlo da parte do Estado, seja da ANI ou da AT, em fazer esta fiscalização. Já aqui foi colocada essa pergunta, e é uma pergunta que importa podermos ter esclarecimentos, é se a extinção do controlo prévio da idoneidade vai aumentar, dificultar, quiçá impossibilitar a capacidade de percebermos se estes fundos estão realmente a apoiar a atividade de ID ou não. Mas surge, entretanto, um novo desenvolvimento. É que o Governo decidiu acrescentar aos fins possíveis de aplicação do CIFID indireto o termo de inovação produtiva. E, bom, para já compreende-se que é preciso alocar o dinheiro, porque há 500 milhões de euros parados em créditos que, se não forem aplicados, vão ter que ser devolvidos. E eu nem sei, Senhora Diretora-Geral, como é que vai conseguir pedir a estas empresas todas que devolvam esse dinheiro e a quantidade de incumprimento poderemos vir a ter se elas não conseguirem aplicar esse dinheiro nos fundos de capital de risco. Mas agora, quer dizer, estamos a meio do jogo e, como se percebeu que não se vai conseguir colocar golos, muda-se as balizas. E muda-se as balizas, nomeadamente, para incluir o termo da inovação produtiva. Ora, há uma dimensão que nós compreendemos o que nos dizem os empresários, que é o ID não é só um cientista fechado num gabinete. Também é aplicação em chão de fábrica. E, portanto, importa saber se na aplicação prática que a AT faz este benefício fiscal, se realmente está a ter uma interpretação muito restritiva ou não. Porque é preciso perceber se a inovação produtiva, de certa forma, já está prevista nesta dimensão pura do ID. Não estando, saber se a AT entende que este conceito de inovação produtiva está suficientemente determinado, ou se seria útil alargá-lo. E, por fim, porque o meu tempo já terminou, há uma entidade que nos solicita que haja retroativos na aplicação deste conceito de inovação produtiva. Portanto, para além de saber se ele está bem definido, gostávamos de saber a sua opinião sobre aplicarmos isto aos investimentos que já foram devidamente aplicados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, dispõe de 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras e os senhores deputados e, na pessoa da doutora Helena Borges, cumprimento toda a gente da autoridade tributária. Permitam-me aqui um pequeno introito, mas eu creio que depois vai ficar claro o motivo pelo qual eu vou fazer. Há cerca de 10 anos participei num grupo estratégico para a discussão das bombas de insulina diabetes tipo 1 e perguntam, Vossas Excelências, qual a relação com o CIFID 2 indireto. Na altura, havia estudos claríssimos, custo-efetividade, estudos económicos, que mostravam que estas bombas permitiam reduzir o número de internamentos, a acuidade da própria doença e, portanto, poupavam dinheiro aos contribuintes, porque tinham de as financiar, e aos próprios, porque tinham um impacto considerável no Estado de Saúde. Infelizmente, o critério que presidia ao financiamento dessas bombas não era um critério económico, era um critério estritamente financeiro, no caso orçamental. E como o ciclo político não estava alinhado com o ciclo económico, como aquilo era uma despesa para o governo de então, mas era, no fundo, um proveito, um benefício para outro governo que havia de vir, essas bombas, durante muitos anos, não foram financiadas. Quando nós olhamos para o Estado da IUTAX, para o estudo da IUTAX, eu suspeito que nós padecemos do mesmo mal, porque não conseguimos encontrar no estudo de IUTAX uma análise com o impacto económico, sobretudo em sede IRC, das medidas e, sobretudo, um contrafactual. E, portanto, surgem depois conceitos que, enfim, são abstrusos no conceito de finanças públicas, isto é uma opinião pessoal, que é o conceito de despesa fiscal, que não traduz a verdadeira realidade económica do CIFID 2 indireto e que, aliás, contrasta muito com um outro estudo, coordenado pela nova SBE, em que mostra efeitos muito, muito consideráveis, esse estudo, sim, já numa perspectiva económica, não estritamente financeira, e que mostra retornos muito consideráveis, tanto para os investidos como para os investidores. E, portanto, se nós limitarmos a nossa análise a uma perspectiva estritamente financeira, obviamente não vamos conseguir capturar todo o impacto económico, mas que é isso que se pretende e é isso que deve presidir a nossa posição relativamente ao CIFID 2 indireto. E, portanto, a este respeito, eu gostaria, se fosse possível, que então confirmassem o alcance do estudo, se de facto faz este estudo de impacto económico em sede IRC e também se analisa o contrafactual, a forma, é a metodologia para se fazer um estudo robusto que possa medir, estimar o impacto do CIFID 2. E depois outra questão muito importante é perceber, de facto, relativamente à despesa fiscal do dinheiro parado, enfim, o custo de oportunidade de estar o dinheiro parado, na prática nunca tem de estar verdadeiramente parado, pode obter uma rentabilidade, mas seja como for, era importante perceber qual é verdadeiramente esse valor, porque já ouvimos o Governo falar de 2 mil milhões, depois foi a 1 mil milhões e no final já era 500 milhões. Ora, isto tem um impacto muito considerável nesse conceito, por muito abstrato e abstruso que possa ser despesa fiscal, tem um impacto nesse valor. E, portanto, era importante perceber exatamente de que montante estamos a falar e se, já agora, se uma análise mais económica da medida faria rever a posição da IUTAX relativamente ao CIFI 2 indireto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Paulo Nunes. Ai, peço desculpa, chegou. Não tinha visto. Péssima-se a desculpa. Peço desculpa, Sr. Deputado, não a tinha visto. Passo agora então ao Grupo Parlamentar do Partido Livre, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhoras deputadas. E cumprimento também a Sra. Diretora-Geral da AT, a Dra. Helena Borges e toda a delegação que a acompanha. E agradeço a vossa presença nestas audições. Esta proposta de Lei 44 pretende prolongar o CIFID 2 e até 2026 e corrigir o regime, depois de anos em que ficou evidente que o CIFID indireto, via fundos, gerou algum desfasamento, um desfasamento grave, entre o benefício fiscal concedido e o investimento real em investigação e desenvolvimento. E gostaríamos de saber que avaliação faz a Autoridade Tributária com os dados que tem da eficiência do CIFID indireto. Quantas empresas, que setores, que tipos de contribuintes beneficiaram deste mecanismo, qual o montante total deduzido e, sobretudo, que percentagem desse valor chegou efetivamente a projetos de ID concretos e não ficou retida em estruturas financeiras. Depois, relativamente à fiscalização, temos hoje 3 sinais convergentes. IUTAX, que recomenda a revogação do regime indireto. A AI2, que apoia a revisão, mas alerta para riscos de insegurança jurídica e litigância futura, se se agravam retroativamente condições para capital angariado entre 2021 e 2023. E a CMVM, que avisa para o impacto do financiamento da inovação e reclama que as lições do CIFID 2 sejam incorporadas em futuros instrumentos de capital de risco. No meio disto tudo, falta a peça da AT. Como têm a AT usado o seu poder de fiscalização e que informação tem produzido para apoiar ou corrigir estas políticas e quantos processos de correção, liquidação adicional ou indeferimento relevantes foram instaurados no âmbito do CIFID 2, em particular na via fundos. Depois, relativamente à informação disponível e capacidade de avaliação, uma das grandes fragilidades deste regime foi a opacidade. Gostaríamos de saber se a AT está disponível para, a partir de agora, publicar periodicamente informação desagregada sobre o CIFID, incluindo a via fundos, enquanto existir regime transitório, identificando o número de beneficiários, distribuição setorial, montantes deduzidos e montantes efetivamente investidos em articulação com a AI2 e com a IUTAX, e se encontram obstáculos a poderem praticar esta transparência. Relativamente à segurança jurídica, há ainda uma questão. A AI2 chama a atenção para o facto da proposta poder inadvertidamente agravar as condições aplicáveis ao capital angariado entre 2021 e 2023, elevando a fasquia mínima de investimento de 80% para 85%, em contradição com a expectativa legítima criada pela informação vinculativa da AT e pela prática administrativa. E avisa que isto pode gerar litigância futura e fragilizar a confiança dos agentes económicos. Reconhecem o risco dessa insegurança jurídica apontado pela AI2 relativamente ao tratamento do período 2021 e 2023 e se consideram necessário explicitar em lei uma norma transitória que preserve os 80% para contribuições desse período, evitando litígios e garantindo que os contribuintes não são confrontados com uma alteração retroativa das regras. Foram ouvidos sobre esta questão concreta e qual foi a vossa posição, se foram ouvidos? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora sim, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Paulo Núcio, dispõe de 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria também por cumprimentar a Dra. Helena Borges, Diretora-Geral da Autoridade Tributária e a equipa que a acompanha, e também manifestar, enfim, e agradecer o trabalho que todos os dias fazem em Portugal no sentido de servir o interesse público.
e cumprimento-os a vossa disponibilidade para aqui estarem para discutir com o Parlamento esta proposta do Governo de alteração do CIFID, do Código Fiscal de Investimento. Na qualidade de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, empenhei-me pessoalmente em 2014 na aprovação do novo Código Fiscal de Investimento, que introduziu desde logo na altura um conjunto de alterações e de benfeitorias ao regime do CIFID. O CIFID é anterior a 2014, mas com a aprovação do novo Código Fiscal de Investimento foi possível melhorar alguns desses requisitos e desses critérios do regime. E o regime do CIFID é uma história de sucesso. História de sucesso essa que é cabalmente demonstrada no estudo da SBE, penso que o nome continua a ser o novo SBE, pelo menos por enquanto, que demonstra efetivamente que o CIFID teve um conjunto de consequências muito positivas na inovação, no investimento, na criação de riqueza, nas exportações, mas também na criação de postos de trabalho e de postos de trabalho qualificados. E por isso é uma história de sucesso que convém manter contra algumas ideias populistas que por vezes surgem no debate parlamentar. E nós estamos convencidos que a proposta de autorização legislativa que o Governo submete ao Parlamento assenta em três pilares essenciais e gostaria que se debruçassem também sobre estas três questões. Por um lado, a previsibilidade, em segundo lugar, a eficiência e, em terceiro lugar, a simplificação do regime. O CIFID 2, e este é também um dado muito relevante, o CIFID 2, que beneficia empresas que investam em investigação e desenvolvimento, permitiu em 2023 que mais de 5 mil empresas em Portugal, e muitas delas pequenas e médias empresas, beneficiassem de 630 milhões de euros de incentivos fiscais. E por isso saudamos o Governo por prorrogar este regime que já provou no passado que tem, de facto, vantagens em termos de crescimento económico e de inovação em Portugal. Em segundo lugar, a proposta do Governo de não prorrogar o regime do CIFID 2 indireto baseia-se no facto de existir, não sei se o número ainda é rigoroso, mas de pelo menos existir na altura da decisão cerca de 1 milhão de euros de investimento que foi parqueado nos fundos, que foi capital levantado e que foi parqueado nos fundos e que não foi possível chegar à economia. E a proposta do Governo de, por um lado, alargar o âmbito dos fundos CIFID 2, passando a incluir também a possibilidade de aplicação à inovação produtiva, que nos parece, de facto, também uma benfeitoria ao regime, bem como a possibilidade de alargar o prazo de aplicação de 3 para 5 anos desses fundos, também me parecem medidas no sentido certo de aumentar a eficiência do regime. Finalmente, muito obrigado, Sr. Presidente, finalmente, em termos de certificação, a dispensa da certificação de idoneidade por parte da ANI também nos parece uma boa medida. E por isso deixo-lhe três perguntas. Se a AT já tem os dados atualizados de 2024 relativamente ao CIFID 2, como é que interpreta o facto de o CIFID 2 indireto não ter produzido os efeitos que estavam previstos e finalmente, como é que a AT interpreta o alargamento do prazo e o alargamento do âmbito do CIFID constante da proposta do Governo?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Diretora-Geral da AT. Sra. Doutora Helena Borges dispõe de 18 minutos, podem ser repartidos pelos membros que assim entender. Muito obrigado.
Presidente, muito obrigada. Aos cumprimentar também os senhores deputados, agradecer naturalmente o convite para estarmos aqui, enfim, a participar neste, no âmbito de um processo legislativo e naturalmente, pronto, pedir-vos também alguma contemplação pela grande diversidade de questões que colocaram, pelo tempo exíguo, naturalmente, que isso representa para a resposta e, naturalmente, para a circunstância de a resposta ser, naturalmente, muito sumária e, no caso concreto, se se justificar, deve haver alguma pronúncia escrita, porque me parece que pode ser muitíssimo incipiente o que se pode resultar desta mera audição ou de uma apreciação, na versão oral. Em todo caso, eu queria só deixar também aqui algumas notas de contextualização do que é o nosso papel neste processo e daquilo que é a nossa interpretação desta iniciativa legislativa. É assim, nós, se fomos ouvidos ou não, nós somos, de alguma forma, sempre ouvidos, às vezes não diretamente sobre o texto da proposta que aqui está em discussão, mas somos ouvidos ao longo do processo de implementação daquilo que é o nosso papel na interpretação da lei, na execução da lei, nas ações de controle e, portanto, naturalmente que este projeto de lei também assenta nesse contacto regular que naturalmente a autoridade tributária tem com a sua tutela. E assenta num estudo realizado pela IUTAX, especificamente orientado então para uma avaliação daquilo que foi o impacto do CIFID na despesa fiscal e, portanto, dos respectivos efeitos. Não será um estudo de impacto económico, como o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal referiu, mas porque não era ainda o âmbito da avaliação que estava a ser colocado. Em todo caso, esta proposta não assentará, isso creio que posso afirmá-lo, na dúvida sobre a utilização abusiva do regime, porque não é por ausência de controle, não é por ausência de cuidado na implementação, não é por ausência de articulação entre AT e ANI, agora há dois I's, que o regime, porventura, não produz os efeitos que devia produzir quando foi concebido e legislado. E, portanto, isso está, de facto, em prática. A autoridade tributária tem permanentemente, nas suas prioridades de controlo, os contribuintes que têm benefícios fiscais, portanto, não só os do CIFID, mas todos os benefícios fiscais, portanto, isso integra as nossas grelhas de risco e, portanto, fazem sempre parte do nosso plano operacional de controlo a realização de iniciativas neste domínio e, apenas para ilustrar aquilo que estou a dizer, o próprio relatório de combate à fraude e à evasão fiscal, que é aqui apresentado anualmente na Assembleia, desde 2021, faz referência a essas mesmas ações de controle que são realizadas e, em particular, o de 2023 tem até uma referência detalhada quanto às ações de controle que desenvolvemos, não apenas no CIFID, mas também no REFAI, em outros benefícios fiscais ao investimento. E, portanto, na demonstração de que isso é uma das nossas prioridades e que se realizaram, digo eu, não, talvez não seja assim dito individualmente, mas nos últimos três anos foram objeto de ações de controle inspetivo 600 empresas beneficiárias de ações de benefícios fiscais do CIFID. Foram feitas, no âmbito destas ações, correções de 20 milhões de euros, grosso, grandes números, mas não se foram apenas estas as ações de controle que se fizeram, essas foram as ações de controle inspetivo, porque a AT faz, naturalmente, controlo em momento declarativo, em momento de submissões das declarações por parte dos contribuintes, e falo depois em controlo subsequente, quando recebe os dados de confirmação da ANI de que as candidaturas que foram apresentadas, foram depois validadas e os montantes, quer o tipo de investimento foi considerado elegível, quer os montantes que foram considerados aceitos como passíveis de usufruir do benefício. Portanto, há muitos outros efeitos na liquidação que não estão diretamente refletidos nas ações de inspeção que se realizaram a estas 600 empresas e que conduziram, então sim, a correções realizadas na decorrência de uma estreita articulação e validação prévia dos montantes em causa com a ANI. Portanto, isto para dizer, não há, do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade de intervenção da autoridade tributária, que é bom distinguir que não é total sobre o controle do regime, uma parte significativa do controle do regime, designadamente a elegibilidade daquilo que são as despesas, que são os montantes que podem constituir despesa fiscal, são da responsabilidade da ANI, designadamente a natureza dos investimentos e o próprio montante. Portanto, a ATIA tem como obrigação assegurar o controle das dotações, das deduções e o controle dos reportes dos benefícios fiscais não utilizados, porque, como sabem, o regime é passível de dedução ao longo de 12 anos e há períodos de tributação em que, não havendo coleta, não pode ser deduzido o benefício. E, portanto, este é, naturalmente, um regime de elevadíssima complexidade de controle. E uma parte significativa desse controle é a da responsabilidade da ANI. Portanto, isto hoje está bastante clarificado entre as duas instituições. Há contactos de regularidade e de plena articulação para evitar que qualquer afastamento das nossas posições possa aproveitar em benefício dos utilizadores destas faculdades que o legislador coloca à sua disposição. E, portanto, creio que essa confiança eu posso transmitir, digamos, aos senhores deputados, no sentido de enquadrar esta proposta que aqui foi apresentada. Depois, creio que o estudo alerta, e, portanto, será isso que estará na base desta proposta de alteração legislativa, que é o investimento ainda não realizado e criar condições para que ele se efetive, porque é isso que verdadeiramente pode justificar, então, a despesa fiscal que antecipadamente foi assumida, e é esse que poderá ter impacto económico que verdadeiramente depois precisa ser avaliado, mas para isso precisa de acontecer o investimento. E, portanto, esta prorrogação de prazo que o Governo, de certa maneira, tem nesta proposta, visa alargar o espaço de realização do investimento, tal como esta possibilidade de investir em inovação produtiva é igualmente exemplo dessa pretensão. No caso da dispensa de certificação, que é apresentada como uma medida de simplificação, isto retirará o controle a priori e transportará para um controle a posteriori, naturalmente, que será feito pela ANI no momento da avaliação das candidaturas que são apresentadas. Esta não é uma responsabilidade da AT, mas, naturalmente, nos nossos atos nós incorporamos as decisões da ANI e, portanto, vemos que isso estará, para os efeitos do controle fiscal, igualmente assegurado, quer a elegibilidade seja verificada à anteriori ou à posteriori, porque a nós chegarmos há a confirmação de que aquele valor confere direito ao benefício fiscal, e isso é para nós quanto basta para que possamos, enfim, aceitá-lo e lidar com ele. Quanto ao não, portanto, ao fim do CIFID indireto, pronto, isto é, julgo eu, mas é uma leitura que faço de um diploma, que isto é uma constatação de uma evidência. Portanto, nós continuamos a acumular nos fundos valores que não estão a traduzir-se em investimento. Quais é que são verdadeiramente as razões? Pronto, uma delas, algumas terão que ver, com certeza, com, enfim, razões que se procuram com as soluções, enfim, adequar as soluções, e por vezes há investimentos que precisam mais tempo para poder ser realizados. No que diz respeito à utilização das verbas dos fundos, enfim, nós não temos uma explicação direta para que não se esteja a efetuar essa utilização, mas vemos um aspecto que pode também, enfim, ser um fator de dificuldade na utilização, que é o facto destes sucessivos regimes transitórios que se têm operado neste domínio do CIFID e particularmente em 2023 com a restrição do âmbito de aplicação do regime, naturalmente transporta para o sistema alguma incerteza e insegurança jurídica que pode levar a que as empresas que vão investir queiram ter a certeza de quais é que são os efeitos desta alteração à lei em 2023. Mas esses efeitos, enfim, são os que resultam da lei, e a verdade é que, em matéria de benefícios fiscais, vigora o artigo 11 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que diz que as alterações neste domínio não podem ter efeitos retroativos, a não ser que a lei o consagre explicitamente. E a verdade é que a lei de 2023 não consagrou nada a este respeito. De maneira que isso parece-me a mim estar consolidado, a não ser que agora, neste diploma, os senhores deputados tenham alguma intervenção que possa ter esse alcance. Mas é natural que isto também seja, e é com certeza, porque nós vemos na relação que temos com a ANI e com as questões que se colocam à volta da implementação do regime, que esse é um fator enfim, que não, naturalmente não foi ponderado pela IUTAX na avaliação de impacto, porque não era esse o âmbito do estudo, mas há de ser também algo que os senhores deputados com certeza hão de ter que ter em conta até na forma como legislarem agora sobre esta matéria, embora me pareça que deste diploma não resultam grandes restrições ao regime. Pelo contrário, representam, enfim, uma continuidade do regime e um alargamento de possibilidades. Portanto, não estará aqui o caso, mas temos um facto consumado para trás que agora importará ver como, enfim, lidar com ele. Mas diria só, ainda não sei se já estou a ultrapassar isto e não estou a dar a palavra às pessoas que vêm comigo, depois o Sr. Presidente terá que me permitir que nas intervenções seguintes o possa fazer, mas sim, ainda tenho. Mas eu acho que era muito importante chamar a atenção de um aspecto relevante, que é a intervenção da A2IS e da AT. E de qual é que é o papel de cada um? Porque grande parte das questões que os senhores deputados colocaram, a resposta não é da AT. A resposta é, provavelmente, da ANI, relativamente a algumas das decisões e daqueles aspectos que podem ser explicativos, até para responder aos comentários que resultam das intervenções destas entidades, da OCC, da CMVM, até, em algum sentido, enfim, de outros intervenientes neste processo, porque pouco, praticamente nenhum deles se refere a ausências de intervenção da AT ou a omissões de intervenção da AT nas suas obrigações de controle que possam ter estado subjacentes a esta proposta de não prolongar o CIFID indireto. Portanto, não são essas as razões subjacentes, serão razões provavelmente de natureza mais conceptual do modelo, e essa com certeza que a ANI também terá uma palavra a dizer. Quanto talvez ao regime, ao estudo, não sei se a professora Isabel Proença quer acrescentar alguma coisa, ou a doutora Helena Martins, relativamente a esta sucessão de regimes transitórios que são relevantes, e pedi ao Sr. Presidente que nos permitisse, se quiserem, acrescentar alguma coisa, se acharam que eu fui suficientemente clara no que disse, depois ficaremos naturalmente à disposição dos senhores deputados para alguma coisa que considerem que, tendo sido omissos, justifica voltar ao tema, e naturalmente voltaremos com o nível de detalhe que se justificar, mas creio que para o que nos perguntaram não precisei de usar os 18 minutos.
A senhora diretora da ATEC quer passar ainda nos minutos que restam a palavra a alguma das...
Então,
senhora doutora Isabel Proença, ainda dispõe de 5 minutos sensivelmente, portanto tem a palavra.
Muito obrigada. Cumprimentar todos os senhores deputados presentes, senhor presidente. Basicamente, só para esclarecer e contextualizar que o estudo de avaliação de impacto da UTAX foi feito no âmbito de um relatório que pretendia cumprir uma meta do PRR, onde tínhamos que avaliar 60% da despesa fiscal. E, portanto, o CIFID foi um dos benefícios analisados, não só por estar em caducidade, mas pela materialidade. E analisámos os resultados de impacto que fizemos, dizem respeito ao CIFID no seu total. Não separámos CIFID indireto e CIFID direto. Comparando com o estudo da Nova, eu diria que não são estudos comparáveis, são estudos bem diferentes. O estudo da Nova analisa o impacto do capital de risco e depois tem um detalhe sobre o CIFID indireto. Nós analisamos o impacto do CIFID em si. Usamos dados diferentes, os nossos dados são dados públicos do INE, os dados da Nova são dados fornecidos pelas empresas, pelos fundos, e portanto, as conclusões são de âmbito completamente diferente. A única coisa que temos em comum é que usamos as mesmas metodologias, as metodologias de avaliação de políticas com contrafactual. E, portanto, utilizamos em ambos os estudos as metodologias mais recentes e mais apropriadas para a avaliação de políticas. Aquilo que nós constatámos nesse estudo, e depois desenvolvemos posteriormente, foi que, em termos de objetivo extrafiscal, A despesa fiscal do CIFID indireto não estava a cumprir o seu objetivo extrafiscal de promover o investimento em investigação e desenvolvimento, porque, no fundo, desde 2019 há 1.600 milhões de contribuições que não foram investidas em investigação e desenvolvimento. E, portanto, há aqui um não cumprimento de um objetivo extrafiscal e, como tal, fizemos as recomendações que vêm no nosso relatório.
Muito obrigado. Então, vou passar à senhora doutora... Sra. Doutora Helena Martins. Tem a palavra, Sra. Doutora.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar todos os senhores deputados. E relativamente a uma das questões que foi colocada e que já foi levantada pela ANI e que diz respeito ao regime transitório, portanto há uma informação vinculativa publicada pela autoridade tributária e que faz aplicação do regime que a senhora diretora-geral também já falou, do artigo 11 dos estatutos de benefícios fiscais e, portanto, quando estejamos perante benefícios que constituam direitos adquiridos, ou seja, que sejam benefícios ou temporários, condicionados ou convencionais, e se a lei não dispuser em contrário, há que preservar, digamos, o quadro legal no momento em que foi... Em que surgiu o facto, ou seja, em que se adquiriu o direito ao benefício. E, portanto, e desse ponto de vista, a Autoridade Tributária considerou que as alterações da Lei 21/ de 2023, que veio aumentar a percentagem de investimento e diminuir o prazo de investimento, que essas alterações não seriam aplicáveis aos contribuintes que já estivessem a usufruir do benefício na medida que lhes eram prejudiciais. Esta nova proposta, eu diria que uma leitura imediata é que, efetivamente, quer no artigo 5º, ao remeter para as disposições do Código Fiscal de Investimento na atual redação, quer o próprio artigo 3º, levariam a considerar que a percentagem de investimento seriam os 85%. Portanto, o que a AT aqui recomendaria é que, e na sequência daquilo que a ANI também propôs, é que para essas situações do passado e, portanto, para não agravar a insegurança e a incerteza jurídica, que se legislasse no sentido de precisar que, portanto, que se manteria para as situações do passado o investimento, a percentagem dos 80%.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhora doutora. Passamos então à ronda relativa aos projetos de lei 14 do Partido Chega, 373 da Iniciativa Liberal, 377 do Bloco de Esquerda e 384 do LIVRE. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Senhor Presidente, uma interpelação à mesa, se é possível, sobre a condução dos trabalhos.
Tem a palavra, senhor.
É possível uma segunda ronda, não é? Está prevista no requerimento?
Sim, uma segunda ronda final. Portanto, nós vamos fazer três rondas.
Significa que na segunda ronda final podemos voltar outra vez aos temas...
Exatamente,
que foram precisamente. Abordados designadamente o CIFID.
Precisamente,
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Pedro Coelho dispõe de 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento a Dra. Helena Borges e toda a sua equipa. Como se sabe, estes diplomas foram discutidos em plenário, que tinham como propósito reduzir a taxa de IVA aplicável ao gás butano e propano, e no plenário o Partido Social Democrata referiu que estas propostas eram falaciosas porque acreditavam, ou acreditam ainda, que a mera redução de IVA irá levar a uma redução do preço a pagar pelo consumidor, num mercado que sabemos que é dominado por um número muito restrito de operadores, com uma grande rigidez dos preços e também com barreiras técnicas à concorrência. E também referimos na altura que, no caso do gás natural já essa redução de IVA no código do IVA, nomeadamente na verba 2.33 da lista 1, e referimos o que estava também bem plasmado na nota técnica do diploma do Chega, que, sendo o IVA um imposto harmonizado no seio da União Europeia, Portugal não podia, de uma forma unilateral, alterar essa taxa de IVA, porque, conforme está referido na nota técnica e também no vosso parecer, que desde já agradecemos que submeteram à Comissão, a Diretiva 2006-112 do Conselho de 28 de novembro, depois, mais tarde, foi alterada pela Diretiva 2022-542, também do Conselho, no seu anexo 3, nada refere no que concerne ao gás propano e ao gás butano. E foi isso que foi explicado em plenário. Também foi explicado que a questão do gás natural só é possível a redução de IVA até o dia 31 de dezembro de 2029 e, portanto, a iniciativa podia ter mérito, mas que, estando no seio da União Europeia, essa redução da taxa de IVA não era possível. E a verdade é que o vosso parecer diz isso mesmo. Sendo o combustível fóssil, a verdade é que o Conselho tem sido intransigente nessa matéria e só poucos países do seio da União, nomeadamente 3 ou 4, sobretudo Luxemburgo, que tem uma derrogação, salvo erro, de 1979, que permite que a taxa aí seja reduzida, e também algumas situações, nomeadamente Córcega, na Espanha, que é um caso específico, na França, peço desculpa, em que tem também a taxa reduzida, mas no seio de 26 países que foram analisados, só apenas 3 ou 4 é que têm a taxa reduzida. E, portanto, eu queria que a senhora diretora-geral da AT esclarecesse as senhoras e os seus deputados se aquilo que fizeram em plenário, que é pedir que o governo português reduza a taxa de IVA no gás butano e propano, se isso é possível ou se isso carece de autorização, mas ainda nem é possível essa derrogação, essa autorização neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Elísio Neves dispõe de 3 minutos. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da AT, Dra. Helena Borges, e na sua pessoa cumprimentar a todos que acompanham. Não haja dúvida que o gás de garrafa constitui, no contexto nacional, um bem energético essencial. Ao contrário de outras fontes de energia, não sendo substituível para um número significativo de famílias portuguesas, sobretudo em territórios do interior, zonas rurais e habitações sem ligações à rede de gás natural. Para muitas destas famílias, não representa uma opção de consumo, mas sim uma necessidade básica diária associada à confecção de alimentos, aquecimento de água e climatização. Importa sublinhar que o atual enquadramento fiscal trata este bem essencial como um produto de consumo comum, sujeito a uma taxa de IVA que não reflete a sua natureza estratégica nem o seu papel no equilíbrio do sistema energético em Portugal. Em termos práticos, estamos perante uma fonte energética indispensável, frequentemente utilizada por consumidores mais expostos à volatilidade económica e territorial. Mais do que uma medida social, esta é uma medida de segurança energética. Num contexto de crescente dependência elétrica, fenómenos meteorológicos extremos, falhas de abastecimento e eventos inesperados, como se verificou no apagão e agora mais recentemente na tempestade que assolou o país, têm demonstrado uma importância de fontes energéticas alternativas, autónomas e imediatamente disponíveis. O gás de garrafa é muitas das vezes a única fonte de energia que permanece operacional em situações de falha da energia elétrica. É incompreensível, a mesma garrafa produzida em Portugal e colocada no país vizinho ter um preço de custo para o consumidor final cerca de metade. Após a recolha e a análise de vários parceiros, todos eles positivos, cabe ao Grupo Parlamentar do Chega apoiar esta medida de forma a repor uma verdadeira justiça energética tão essencial para a vida dos portugueses. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Costa dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral da AT, também a equipa que a acompanha.
Srs. Deputados.
E temos obrigado. Em debate Sr. Presidente, se o seu grupo parlamentar me permitir...
Os seus deputados. Força. Senhores deputados.
Sr. Presidente, reinicio. O GPL afeta 12,12% dos portugueses e, nomeadamente, as famílias mais vulneráveis e as famílias do interior. É um problema de pobreza energética, é um problema que está relacionado também muito com aquele que é o combate à pobreza energética e também àquelas que são as famílias mais vulneráveis e do interior do nosso país. E, naturalmente, o preço do GPL, comparativamente com outros países, é claramente superior, nomeadamente com Espanha. Agradecemos o vosso parecer, que também demonstra que a diferencial de preço entre Portugal e Espanha não é fiscal, não é do IVA. Terá a ver com a própria formação do mercado, por isso o Partido Socialista apresentou a proposta sobre as margens máximas, sobre também, também a subsidiação diferente em relação à Espanha, porque, naturalmente, o parecer também demonstra que não é a diferença do valor de IVA que justifica o diferencial entre Portugal e Espanha. Mas temos algumas regiões, segundo também sabemos, que ainda apresentam, na Europa, ainda apresentam este combustível fóssil, digamos assim, como a taxa também reduzida, como é o caso de algumas regiões de França, do Luxemburgo, da Itália. Percebemos que são questões históricas que estão aqui relacionadas. O Partido Socialista também não votou a favor deste projeto porque percebia que seria difícil, junto da Comissão Europeia, a sua negociação, e achamos realmente que temos que mexer no preço, mas de outra forma, mas questionava se era possível ou não a negociação com a União Europeia nesta matéria. E depois percebemos bem que o problema do gás natural, em comparação com o gás de botija, é injusto. É injusto até para as populações, e que se o governo português tem alguma forma de responder a isto, porque há muita gente no nosso país que não tem gás natural, porque é impossibilitado de o ter. E se esse motivo é justificativo em algumas zonas em que não é possível ter gás natural, também encontrar aqui algumas soluções. Se não esquecer que, por exemplo, a França também tem algumas regiões com taxa de IVA reduzida. Por isso perguntava-lhe também nesse âmbito, porque do ponto de vista do princípio da igualdade, há vastas zonas do nosso território que não têm acesso a gás natural. Se existe uma autorização para gás natural, nesses territórios que não têm acesso, esses territórios estão a ser discriminados do ponto de vista fiscal. Também lhe questionava desse ponto de vista. Por isso, naturalmente, nós agradecemos muito o vosso parecer, agradecemos muito também os contributos que aqui são colocados e, naturalmente, vamos continuar a trabalhar para reduzir o preço do denominado gás de botija, seja pela via fiscal, seja também pela via do controle das margens máximas e também do controle do mercado, que julgamos ser o ponto essencial para a redução do preço do gás engarrafado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes dispõe de 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente cumprimento os seus membros da Autoridade Tributária. A Autoridade Tributária é uma entidade técnica e administrativa e, portanto, o parecer que nos apresenta subjuga-se a isso mesmo e, bem, cumpre o princípio da legalidade, faz uma análise estritamente jurídica e uma interpretação daquilo que poderá ser feito ao abrigo da Diretiva Europeia que regula a aplicação da taxa de IVA. A AT cumpre o seu papel, nós temos que cumprir o nosso, que é um papel eminentemente político, e que, no fundo, tem de aferir a justeza ou não dessas mesmas diretivas europeias. O contexto do gás de botija em Portugal é um contexto muito sui generis, porque quando nós olhamos para a manta que é o país, nós vemos que, precisamente, as pessoas que mais têm de recorrer ao gás de botija são aquelas que foram deixadas à margem no interior do país sem gás canalizado. E, em cima disso, em cima da falta de coesão territorial e do completo abandono a que foram atiradas, ainda têm de pagar um valor muito acrescido para, no fundo, poderem fazer coisas que são essenciais à sua vida. Não estamos a falar de nenhuma extravagância, nenhum luxo. Estamos a falar de alimentação, estamos a falar do aquecimento da sua própria casa. E, portanto, é uma questão, para nós, de justiça, que nós, em cima de uma situação que já não é fácil para estas pessoas, ainda a dificultemos com uma taxa de IVA agravada. É verdade
que o mercado não é concorrencial como deveria, sobretudo a montante na parte da refinação, e que isso de facto explica parte da formação do preço. Mas nós agravamos a situação com uma taxa de IVA acrescida. E, portanto, a reflexão que todos devemos fazer, até porque não é possível ganhar todas as batalhas políticas, é se esta é uma batalha política com, que se justifica e com mérito em nome de pessoas que, por regra, já estão a ser desconsideradas face às demais que vivem, sobretudo, no litoral do país. E, portanto, se a nossa bandeira de Portugal está hasteada ao lado da União Europeia e não dentro da União Europeia, significa isso que nós não temos de aceitar acriticamente todas as diretivas europeias e podemos, e em alguns casos devemos, questionar isso perante a Comissão Europeia. E é o nosso entendimento da iniciativa liberal, que neste caso em particular justifica-se. Justifica-se porque há outros países que já estão excepcionados, ainda que por motivos históricos. Todos os países têm as suas circunstâncias, nós somos nós e as nossas circunstâncias, e Portugal tem uma circunstância muito clara, que é um país dos mais pobres da União Europeia, com um dos custos de vida mais elevados, tendo em conta aquilo que é o rendimento, em paridade dos poderes de compra. E, portanto, essa é uma circunstância muito especial e nós temos de atender a essa circunstância, e tendo sido nós eleitos pelo povo português, precisamente por todos, os do litoral e os do interior, é a nossa missão fazê-lo e, portanto, é a nossa posição, que isto deve ser uma batalha que devemos travar com a Comissão Europeia, porque não vai resolver o problema de todo, é verdade, o mercado tem de ser muito mais concorrencial do que é atualmente, mas pelo menos não estamos a penalizar, nem que seja meramente simbólico, não estamos a penalizar estas pessoas que já de si são bastante penalizadas, tendo em conta o seu contexto geográfico, não estamos a penalizar adicionalmente e dificultar ainda mais a sua vida. E, portanto, nós achamos que sim, que esse combate deve ser travado para que o próximo parecer da autoridade tributária já possa ser um parecer de deferimento e, portanto, que possa permitir a implementação do IVA reduzido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves do Livre. Dispõe de 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Diretora-Geral, agradeço novamente a presença, a sua presença como a redutora da delegação. Esta ronda de audição é sobre 4 projetos de lei, sendo um deles do Grupo Parlamentar do Livre, e vou tentar focar as minhas questões também, em parte, nesse projeto de lei. Sumariamente, o nosso projeto parte de uma constatação simples de que o gás para consumo doméstico é efetivamente um bem essencial para milhões de pessoas, mas o regime atual de IVA só reconhece parcialmente essa essencialidade ao aplicar a taxa reduzida apenas à componente fixa das tarifas, mantendo a taxa normal sobre o consumo efetivo. Em paralelo, sabemos que uma parte muito significativa dos agregados familiares não tem acesso à rede de gás natural e depende exclusivamente de gás engarrafado ou propano canalizado, muitas vezes com preços mais elevados e em territórios onde as alternativas energéticas são escassas. Nesse sentido, o projeto de lei do Livre pretende a aplicação da taxa reduzida ao gás claramente afeto ao consumo doméstico, seja natural, propano, butano ou suas misturas, engarrafado ou canalizado dentro dos limites objetivos de capacidade e de consumo anual. Ou seja, não pretende abranger usos comerciais ou industriais, mas concentrar o benefício fiscal nas famílias para quem o gás é um bem básico do cotidiano. Assim, aquilo que gostaríamos de perceber antes de mais é como é que a autoridade tributária olha para este tema. Se tem uma avaliação sobre quem são na prática os consumidores mais penalizados pela configuração atual do IVA, se identifica riscos ou dificuldades operacionais relevantes na aplicação da taxa reduzida a todo o gás destinado a consumo doméstico nos moldes propostos, e se dispõe de informação suficiente, designadamente em termos de dados desagregados de consumo e receita, para apoiar a decisão política sobre esta matéria. E, nesse sentido, deixo aqui algumas questões. Relativamente ao enquadramento europeu, foi aqui dito que o Conselho da União Europeia tem sido intransigente quanto à aplicação das taxas reduzidas ao gás e que isso constituiria um obstáculo à nossa proposta. Do ponto de vista técnico da autoridade tributária, qual é hoje a margem que a diretiva do IVA e as decisões do Conselho deixam aos Estados-membros para aplicarem taxas reduzidas e fornecimentos de gás destinados a consumo doméstico? E pergunto em concreto se, na leitura que a autoridade faz do direito europeu e da prática recente noutros países, se existe algum impedimento jurídico claro à aplicação de uma taxa reduzida a este tipo de fornecimento, tal como configurado no nosso projeto, ou se a questão é, sobretudo, de opção política e de gestão orçamental dentro de uma moldura de flexibilidade que já foi usada por vários Estados-membros para baixar o IVA da energia. Em segundo lugar, sobre a execuibilidade do ponto de vista técnico e administrativo, que adaptações seriam necessárias para aplicar a taxa reduzida a todas as formas de gás para consumo doméstico, com os limites previstos no nosso projeto, e em que prazo considera que isso poderia ser implementado sem perturbação relevante? Em terceiro lugar, sobre a informação, que tipo de dados conseguem hoje produzir, por tipo de gás, modalidade de fornecimento e tanto quanto possível por segmentos de consumo ao território, que nos possam ajudar a avaliar o impacto da redução do IVA na fatura energética das famílias e na receita fiscal do Estado. E por último, gostava de vos perguntar se, do ponto de vista técnico, identificam diferenças relevantes entre o projeto de lei do livro e os restantes projetos em discussão, nomeadamente pelo facto do nosso se dirigir especificamente a gás destinado ao consumo doméstico e não a todo o gás engarrafado em geral, porque esta focalização no consumo doméstico facilita, e se esta focalização no consumo doméstico facilita ou não, na vossa perspectiva, ou se levanta algum tipo de dificuldade face a outras soluções propostas.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Senhor Deputado Paulo Núncio, disponho de 3 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento uma vez mais a Doutora Helena Borges e toda a equipa que traz esta audição. E agradeço o contributo técnico e reforço a expressão o contributo técnico da AT para a nossa discussão política, porque a AT fez precisamente aquilo que esta Comissão precisa, foi analisar quais as soluções que tecnicamente são possíveis e quais as soluções que tecnicamente não são possíveis no atual enquadramento do direito europeu no que diz respeito à aplicação do IVA às botijas de gás. E depois os partidos políticos usam a informação técnica e fiável da AT da forma que entenderem, uns dizendo esqueçamos o direito europeu não serve para nada, vamos legislar independentemente do que a diretiva europeia que se aplica a todos os 27 Estados estabelece, e há outros que, de uma forma responsável, dizem o atual enquadramento europeu é este, e por isso fazer propostas no sentido de violar o direito europeu é irresponsável, não é próprio de partidos responsáveis e muito menos partidos que seguem determinado tipo de ideologias e de narrativas. E gostava de focar-me no ponto concreto do contributo técnico da AT, porque a AT concluiu, sem margem para dúvidas, que as propostas que são apresentadas e estão neste momento em discussão e que foram apresentadas pelo Chega, pela IEL, pelo Livre, pelo Bloco de Esquerda, violam a diretiva do IVA no que diz respeito à aplicação da taxa mínima de IVA para as botijas de gás e, como consequência dessa violação, Portugal enfrentaria custos acrescidos pelo facto do Tribunal de Justiça da União Europeia, como já o fez no passado relativamente a outras matérias de IVA e para outros países, aplicar sanções que Portugal teria que pagar. E, por isso, essas propostas, que podem parecer simpáticas aos olhos das pessoas, levariam a que Portugal fosse sancionado e que Portugal pagasse custos acrescidos que saem dos impostos que são pagos por todos nós. Por outro lado, relembro ainda que o Governo da AD, e nesse aspecto, atuando dentro do enquadramento não só nacional como europeu, aumentou já e reforçou já o apoio público da petição de gás solidária de 10 para 15 euros, promovendo assim, e dessa forma, de uma forma eficaz e não populista, o combate à pobreza energética de uma forma mais direcionada, chegando a realmente a quem precisa. E por isso, deixava duas perguntas. Tem a AT alguma estimativa do impacto financeiro que as medidas, para além de violarem o direito europeu, teriam no orçamento em Portugal? E, em segundo lugar, para além das questões que já contemplei, quais poderiam ser os custos acrescidos que Portugal arriscaria se aprovasse uma legislação que é frontalmente violadora do direito europeu? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para as respostas, dou a palavra à Sra. Diretora-Geral da AT. Dispõe de 18 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu queria, antes da minha intervenção, dizer que eu não manifestei disponibilidade para intervir sobre este tema, mas falo-ei, pronto, com as condições que tenho, que é, enfim, o parecer que nos foi solicitado e que nós enviámos. Mas faço reafirmando aquilo que, num certo sentido, nós já fizemos constar, que é um parecer técnico, enfim, afirmando que qualquer das propostas que nos foi enviada para análise não tem enquadramento na diretiva do IVA. E, portanto, do ponto de vista técnico, nós não temos como distinguir umas das outras, nem dizer se uma está mais, tem melhores condições de progredir do que outra. O que diremos é que nenhuma delas dispõe desse enquadramento e que nos parece, pronto, que não há condições para que a Comissão venha a autorizar alguma derrogação, por falta de base legal. Portanto, as derrogações que existem neste momento assentam fundamentalmente em decisões que são conhecidas de todos nós, uma parte significativa assentes em razões históricas, e, portanto, não haveria argumentos técnicos que nós pudéssemos apresentar, que seriam aqueles que naturalmente presidiriam a uma decisão da Comissão. Portanto, isto é, agora, isto independentemente da justeza ou não da medida que nós não avaliamos, bem, não temos dados económicos de estudo, porque não teriam utilidade, não fazemos estudos por fazer, também naturalmente se nos tivessem pedido alguns dados estatísticos, teríamos procurado verificar se tínhamos condições para os disponibilizar, mas nós não temos nenhuma medida de impacto do que seria uma decisão desta natureza no plano orçamental, pronto, quanto é que custava em termos de despesa fiscal, e sabemos, por certo, que uma violação ao direito da União Europeia teria, por consequência, um processo de infração, provavelmente, a Portugal, à diretiva, que depois a sanção aplicável, essa não se pode saber, mas estará dentro dos limites que a legislação europeia, enfim, tem, para que todos conheçam e se regulem também por essas consequências que daí podem advir, além dos aspectos reputacionais, naturalmente, que é nós estarmos a fazer propostas técnicas que não tivessem apoio na diretiva e, portanto, seria sempre uma opção política, não uma opção técnica, porque a nossa posição técnica sobre a matéria é de que isto não tem enquadramento no direito europeu. E, portanto, sobre esta matéria, creio ter respondido. Com isto, acho que estão as respostas que, tecnicamente, nós podemos dar, mas eu estou disponível se alguma coisa consideram que a autoridade tributária devia, aqui e agora, para além do que já se foi a sua pronúncia escrita, acrescentar. Portanto, não sei se é mesmo antes da ronda final, se o Sr. Presidente considerar útil dar já este assunto por melhor esclarecido, se ele não ficou suficientemente esclarecido. Peço-lhe essa possibilidade, mas não vejo como, não vejo como acrescentar informação.
Nem a senhora não quer passar...
Nenhuma das pessoas. Eu, aliás, não trouxe muito ninguém bem desta área porque disse que estava disponível para... Não manifestei disponibilidade muito para bem falar sobre isto, até porque nós aquilo que tínhamos para dizer na versão oral é aquilo que já dissemos na forma escrita. Mas estou cá e, para aquilo que entenderem, eu poderei ser eu a intervir e a usar os minutos finais, mas penso que não tenho nada a acrescentar relativamente a esta matéria. As outras considerações são de natureza política e natural. Realmente estão à disposição dos senhores deputados, assente na avaliação técnica que fizemos, fazer escolhas alternativas ou, enfim, com outra fundamentação técnica que não a da autoridade tributária e a do ANEI.
Muito bem. Muito obrigado, senhora diretora-geral. Sendo assim, passamos então à ronda relativa. Sr. deputado Paulo Núcio, pede a palavra para... Não, neste momento não há segunda ronda, ainda vamos, portanto, para a ronda relativa ao requerimento oral do parlamentar do PSD relativo ao requerimento do JPP. Entretanto, também fica já registado pelos serviços, mas ainda vamos passar a esta ronda. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à ronda relativa ao requerimento oral do grupo parlamentar do PSD no âmbito do requerimento do DURP do JPP, portanto, relativo aos benefícios fiscais aplicáveis a doentes oncológicos. Esta ronda irá ser diferente, portanto, irá ter uma resposta individualizada por parte da AT. Começamos então pelo requerente, senhora deputada Ana Oliveira, tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária Aduaneira e toda a delegação que a acompanha. Senhoras e senhores deputados, o assunto em apreço não pode ser apenas visto numa perspectiva fiscal, sendo antes de mais uma matéria de confiança entre o Estado e os cidadãos. Falamos de benefícios fiscais aplicáveis a doentes oncológicos, pessoas que enfrentaram ou enfrentam uma das realidades mais exigentes do ponto de vista humano, numa dimensão física, psicológica e também económica. O que nos deve mobilizar, enquanto agentes políticos, é ir além de uma dimensão estritamente legal e refletir sobre a dimensão ética e social, sabendo que não é um exercício fácil de avaliação e também de ponderação, principalmente quando abordamos temas tão sensíveis como este. Numa perspectiva social-democrata, o sistema fiscal não é apenas um instrumento de arrecadação de receita, é um instrumento de justiça social e de correção de desigualdades. E é aqui que entram dois princípios essenciais, a equidade e a igualdade de oportunidades. A equidade exige que se reconheça circunstâncias objetivamente mais gravosas e que se atue de forma a mitigar os seus efeitos. Um doente oncológico, mesmo após uma reavaliação administrativa da incapacidade, pode continuar a enfrentar sequelas físicas, psicológicas e profissionais que afetam profundamente a sua vida nas suas diversas dimensões. Importa também sublinhar que o fator de confiança não pode ser colocado em causa, sendo este um determinante essencial na nossa perspectiva. Quando se reconhece uma condição e se atribui um determinado enquadramento fiscal, os cidadãos organizam a sua vida com base nessa estabilidade. Alterações abruptas ou interrupções restritivas fragilizam essa relação de confiança e geram naturalmente insegurança. Situações que um Estado verdadeiramente social deve evitar. Dito isto, importa igualmente reconhecer que decidir sobre a vida das pessoas, principalmente que passam por situações de extrema fragilidade, deve prevalecer sempre a ponderação da justiça social. Por isso, a nossa intervenção quer essencialmente ser construtiva, com uma postura de soluções equilibradas. E também foi nesse sentido que propusemos ouvir a AT nesta matéria, o que nos faz todo o sentido, e não o Ministério das Finanças, como solicitava o requerimento apresentado pelo JPP. E, neste sentido, gostaria de colocar à Sra. Diretora duas questões. Uma primeira, que garantias pode a autoridade tributária dar para manter a confiança dos cidadãos mais vulneráveis neste sistema fiscal? E uma segunda pergunta, muito mais específica, existe margem para aperfeiçoar os mecanismos de articulação entre as juntas médicas, os serviços de saúde e a autoridade tributária, de modo a que as decisões sejam muito mais justas e mais equitativas? Senhora Diretora, a defesa da justiça fiscal não é incompatível com a responsabilidade orçamental. Pelo contrário, um sistema fiscal justo é muito mais legítimo, e um sistema legítimo é mais eficaz e mais sustentável. O que se espera da autoridade tributária é que seja não apenas uma entidade de cobrança, mas uma instituição ao serviço do interesse público, consistente da realidade humana que está por detrás de cada processo. E sei que é essa a vossa conduta. E quando se fala de igualdade de oportunidades, então temos de assegurar que quem parte de uma situação mais frágil não é penalizado pela complexidade da sua vida, sempre respeitando o equilíbrio das avaliações e respeitando os direitos fundamentais inerentes. E é essa a visão e atuação que devemos afirmar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Diretora-Geral da AT para responder. Sra. Doutora Helena Borges, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Sra. Deputada, muito obrigada. Eu creio que, pronto, naquilo que são a sua intervenção, não encerra um conjunto de questões concretas, mas questiona-nos, interpela-nos diretamente como é que nos posicionamos para construir essa relação de confiança e de previsibilidade que os cidadãos esperam encontrar na implementação do sistema fiscal, que é essa a nossa responsabilidade, é implementar o sistema fiscal e garantir que ele, pronto, se acontece sem sobressaltos na vida das pessoas que não sejam anunciados previamente pela lei, não é? Porque muitos dos sobressaltos que acontecem na vida das pessoas não resultam de uma ação, enfim, descontrolada ou não ponderada da autoridade tributária, resultam de movimentos legislativos que nos levam a ter de agir ou num quadro que nos coloca perante a obrigação de assinalar alterações abruptas do regime ou de situações em que a legislação se formou de forma imperfeita e que se presta a múltiplas interpretações e aí há divergências na atuação, naquilo que é a forma como exteriorizamos a nossa ação e como os administrados esperam que a lei seja implementada. Portanto, isso, há duas razões fundamentais que podem ser geradora dessa desconfiança. E, naturalmente, quando o quadro legal é complexo e não é de apreensão fácil, o mais, pela generalidade ou pelo homem médio, o natural é que as pessoas se orientem por aquilo que é uma leitura de senso comum daquilo que a lei ou o legislador quis dizer, lhes prometeu, lhes anunciou e uma certa previsibilidade. Portanto, e isso não acontece sempre nos movimentos legislativos e este caso concreto é muito a evidência. Nós andamos quase há 10 anos em aperfeiçoamentos do regime, até se alcançar um resultado que aparece que até se alcançou agora finalmente com a alteração do artigo 87, número 9, na última intervenção para o orçamento para a vigorar em 2024, que é um regime regressivo da redução, quando há reavaliação do grau de incapacidade e ele é reduzido abaixo de 60% até 20%, as pessoas não têm uma mudança brusca na sua tributação, passa a haver uma redução gradual desse benefício fiscal. E, portanto, depois de muito desgaste, enfim, em contencioso, em aperfeiçoamento legislativo, em discussões também aqui no Parlamento e, naturalmente, pronto, envolvimento também da autoridade tributária, que se vê obrigada a aplicar um quadro legal pouco estável, acabou por se traduzir, parece-me a mim, num consenso final agora em 2004, o regime está fixado para o futuro, não é? Esse degradê do impacto resultante de uma reavaliação que coloca o contribuinte com em situação de um grau menor de incapacidade, conduz a isso. Portanto, eu diria que não é verdadeiramente a autoridade tributária que alcançou essa, individualmente, esse privilégio e teve uma atuação ponderada e equilibrada e em coerência com o quadro legal, a lei mudou para algo mais previsível e mais seguro para todos nós. Portanto, do nosso ponto de vista, isso é sim. Agora, falta, de facto, aprofundar o relacionamento da autoridade tributária do ANAIRA com as instituições responsáveis pela área da saúde, e é isso que verdadeiramente nós queremos, que este regime seja aplicado com automatismos, que as pessoas não tenham que ir individualmente a serviços de finanças e a locais físicos, expor uma coisa que é do foro privado o seu grau de incapacidade para terem que nos exibir e obter o seu direito. Portanto, é absolutamente essencial que do lado da saúde se preparem para que nos disponibilizarem com recurso a automatismos esses dados, quando é que houve alteração do grau de incapacidade, a data de produção de efeitos, o anterior e o novo valor que resulta da reavaliação, para que, quando formos aplicar o 87 número 9, nós estejamos em condições de o fazer sem necessidade de conhecer quem é a pessoa que tem que tem o direito à sua intimidade e a não ter que se expor, especialmente em locais mais de proximidade, mais pequenos, em que as pessoas têm o direito a não ter que expor perante um qualquer trabalhador nosso essa sua fragilidade, naturalmente. E, portanto, isso parece-nos fundamental, realmente, que se alcance, e isso não depende só da autoridade tributária, defende de facto, e é um trabalho que temos vindo a desenvolver, no estabelecer um protocolo de interoperabilidade desses dados na emissão dos atestados de incapacidade, há trabalho a decorrer com as autoridades de saúde, e, portanto, estou em crer que progressivamente este equilíbrio se alcançará para o futuro e penso que esse último movimento legislativo terá essa grande virtude e agora trabalho das instituições para pôr em prática. Portanto, penso que com isto estamos nesse alinhamento e convergente com aquilo que foi a intervenção da senhora a deputada a propósito desta matéria. Sim.
Muito obrigado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Senhora Deputada Patrícia Almeida, dispõe de 5 minutos. Tem a palavra.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Na presença da Sra. Diretora da Autoridade Tributária, cumprimento toda a comitiva, Srs. Deputados. O requerimento que hoje temos aqui em discussão não é apenas uma questão técnica, ou no caso uma questão médica, nem um mero detalhe administrativo. Está em causa algo mais profundo, que é a forma como o Estado entendeu olhar e tratar uma situação de especial fragilidade de alguns doentes, no caso dos doentes oncológicos. E no caso dos doentes oncológicos em concreto, que têm uma incapacidade abaixo dos 60%. Não podemos é transformar critérios administrativos e critérios administrativos frios em instrumentos de desproteção social, porque nos parece que é isso que está aqui versado neste requerimento. Isto porque uma doença oncológica não desaparece porque um papel diz que a sua incapacidade está abaixo dos 60%, ou seja, dos 60% para os 59% ou para os 58%, a margem é muito ténue e as sequelas não desaparecem, os tratamentos não desaparecem, os custos para estes doentes não desaparecem e, principalmente, não desaparece o impacto psicológico. Temos, por exemplo, na área da educação, muitos professores que, por serem considerados como recuperados ou com uma incapacidade abaixo de 60%, são obrigados a trabalhar com sequelas graves que advêm dos tratamentos a que foram sujeitos. Mas, administrativamente, considera agora o Governo que abaixo dos 60% não devem de beneficiar destes benefícios fiscais e, portanto, falha aqui também o bom senso. Esta comissão optou por ouvir inicialmente a autoridade tributária, mas parece muito importante que pudéssemos ouvir também o Governo, principalmente para perceber quem é que decidiu avançar com esta interpretação, se foi feito ou não alguma avaliação do impacto real perante os doentes e as famílias, quanto é que o Estado efetivamente pretendia poupar com esta medida e se vale realmente a pena fragilizar quem já está fragilizado para cumprir este tipo de metas. Uma coisa é defender a justiça fiscal e nós defendemos a justiça fiscal, mas não se pode é penalizar quem já está por demais penalizado, tendo em conta a sua situação. Não podemos ir buscar receita onde é mais fácil e naqueles que não têm capacidade de reação. Em relação à AT, concretamente, gostaria de questionar a Sra. Diretora em algumas situações. Se tiveram acesso a algum parecer jurídico interno que sustentasse esta interpretação e se o tiveram, se seria possível disponibilizá-lo a esta comissão. Quantos contribuintes chegaram a ser notificados, se é que foram, ou afetados por esta interpretação antes da decisão do Tribunal Constitucional? E se após a decisão do Tribunal Constitucional, a AT alterou formalmente as suas orientações internas para que estes doentes não fossem afetados por esta medida? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sr. Deputado Miguel Cabrita tem a palavra. Dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós discutimos hoje uma questão que já em diferentes momentos temos discutido, em particular nesta comissão, a questão dos benefícios fiscais em IRS para doentes oncológicos e, naturalmente, quando nós falamos numa matéria tão sensível e em pessoas com condições tão sensíveis, as questões fiscais e da relação entre a fiscalidade e os cidadãos é da maior importância, é um aspecto crucial da relação entre o Estado e as pessoas. No que diz respeito às condições de previsibilidade, de transparência, de direitos dos cidadãos e também numa relação de confiança geral que se estabelece entre o Estado e os cidadãos. Esta é uma questão antiga. Nós tivemos durante muito tempo uma interpretação, diria, quase divergente daquele que deveria ser o prolongamento no tempo dos benefícios fiscais que foram decididos pelo legislador para os doentes oncológicos. Uma, divisão entre aqueles que entendiam que estes benefícios deveriam permanecer ad eternum, independentemente da evolução da condição clínica e de saúde que tinha determinado a sua atribuição, e, pelo contrário, a perspectiva que era tradicional da autoridade tributária na sua interpretação da lei, que era de um momento para o outro esse benefício cessar e, portanto, haver uma queda abrupta das condições fiscais no plano de IRS a respeito desta condição oncológica. Como a senhora diretora-geral referiu, o que se procurou fazer em 2024 foi encontrar uma solução de equilíbrio entre as duas posições, impedir que os cidadãos tivessem, de um momento para o outro, uma alteração significativa das suas condições fiscais, mas ao mesmo tempo, e atendendo também aos argumentos que eram utilizados de potenciais iniquidades que se gerariam de continuar a atribuir um benefício eternamente quando a condição eventualmente já não justificaria, fazer aqui quase um phasing out ao longo de vários anos. Ora, esta posição, que nos parece uma posição de equilíbrio, de garantir previsibilidade e transparência, mas também de assegurar a equidade no tratamento dos cidadãos, sabemos que veio de alguma forma clarificar qual é o entendimento correto da lei, o espírito do legislador quando definiu este benefício, e gostaríamos de ouvir também a senhora diretora-geral se, do seu ponto de vista, esta alteração foi um passo no caminho certo para, por um lado, clarificar e criar melhores condições de equidade para todos e também na aplicação do benefício que é feito, mas sabemos que continua a haver ainda incerteza e até conflitualidade e litigiosidade em torno destas matérias. A Autoridade Tributária recorreu inclusive para o Tribunal Constitucional num quadro de diferendos, depois do Supremo Tribunal Administrativo ter proferido 5 acórdãos, todos por unanimidade em 2025, a determinar a manutenção dos benefícios fiscais independentemente nos casos em que a redução de incapacidade resultasse da reavaliação de uma mesma patologia oncológica. E, portanto, continua a haver alguma desinformação, algum conflito de informação que circula no espaço público e junto dos próprios contribuintes a este respeito. Por um lado, com um regime legal que hoje prevê claramente uma lógica de phasing out, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo que aponta para uma ótica mais protetora, que porventura está relacionada com o quadro legal anterior, e essa era uma pergunta que gostaria de lhe fazer, e uma prática da AT, que de alguma forma, aquela do passado, claramente, mas também gostaríamos de perceber qual foi a evolução, que há aqui alguma litigância que envolve ainda também a autoridade tributária, quer junto dos contribuintes, quer junto de tribunais superiores. E, portanto, muito em síntese, nós temos um regime legal que, de alguma forma, procurou superar o conflito entre duas visões quase binárias de qual devia ser a evolução temporal deste benefício. Corrigimos, e foi até uma iniciativa do PS, corrigimos algo que era, do nosso ponto de vista, injusto e iníquo desse ponto de vista. Temos uma jurisprudência que tem reafirmado uma posição protetora dos contribuintes nestes diferendos, e a AT, que tradicionalmente tinha uma visão muito restritiva, creio que estará a aplicar agora o regime atual, mas tem ainda litigiosidade associada, porventura, ao quadro legal que existia. Portanto, gostaria de deixar algumas perguntas sobre esta matéria para clarificação de todos e para percebermos se o quadro em que nos movemos é hoje o adequado ou se carece ainda de melhorias. Em primeiro lugar, gostaria que falasse um pouco sobre o recurso que foi feito para o Tribunal Constitucional e que o Tribunal Constitucional terá negado, creio que por razões processuais. Gostaríamos de ter a garantia, penso que dependia das tuas palavras, que a AT está a aplicar o atual regime que resulta da alteração feita em 2024. Gostaria que nos desse a garantia, naturalmente, de que há uma aplicação uniforme da legislação e que não há casos a serem tratados de maneira diferente, mas gostaria também de lhe perguntar quantos processos é que estão ainda pendentes de decisão da autoridade tributária e quantos casos estão em litigância, seja entre a AT e contribuintes, seja em sede judicial. Finalmente, gostaria apenas também de ter, e para concluir, Sr. Presidente, para ter a clarificação, perceber se este contencioso que existe se refere ao quadro legal anterior a 2024, que está agora a ter decisões, ou se, pelo contrário, resulta já neste novo quadro. E, finalmente, referiu que, havendo imperfeições ou inconsistências no quadro legal, ele poderia ou deveria ser melhorado. A minha pergunta é muito simples. Se, do seu ponto de vista, a alteração proposta em 2024 e aprovada veio responder a essas questões e estamos hoje, no fundo, a entrar numa fase de aplicação mais clara para todos da lei, ou se ainda há matérias que pudessem ser aperfeiçoadas. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por fazer uma meia-culpa. Os legisladores não são perfeitos. Falo por mim, mas creio que falo por todos, não é? Nem sempre legislamos da melhor forma e, por vezes, criamos ambiguidades. E isso obriga, naturalmente, a que as entidades administrativas do Estado depois tenham de se pronunciar sobre a interpretação dessas ambiguidades e tenham de fazer as suas circulares e os seus pareceres vinculativos para que possam tipificar a interpretação que ocorre. Se os cidadãos discordarem disso, podem obviamente apresentar recursos junto da AT e muitas vezes são convidados a conduzir, a seguir com a sua litigância junto do Supremo Tribunal Administrativo. Isso desde já é muito assimétrico e muito injusto para um cidadão normal. Primeiro, porque o cidadão normal não tem a capacidade de litigância que a AT tem, não tem o poderio do Estado, e, em segundo lugar, porque os Supremos Tribunais Administrativos demoram décadas a dirimir estas situações. Apesar disso, já há vários cidadãos que reportaram e que atravessaram por este problema, que têm uma interpretação de como é que isto deveria, como é que esta lei deveria ser interpretada pela autoridade tributária, apresentaram esses recursos junto do STA, que se pronunciou. Portanto, há 5 acórdãos contra a interpretação da autoridade tributária. E, em cima disso, temos também a pronúncia do Tribunal Constitucional. E, portanto, perante isto, surge-me, confesso, uma perplexidade. O que é que preside a posição reiterada da autoridade tributária? No nosso entendimento, em casos de ambiguidades como esta, deve presidir o princípio que mais favoreça o cidadão e não o princípio que maximize a eficiência da máquina de extorsão fiscal. E, portanto, num caso em que temos cidadãos fragilizados, temos casos reportados, desde que tomei posse na legislatura anterior, em 2024, eu já perdi a conta do número de e-mails que recebi de cidadãos a reportar estes mesmos casos. Tiveram um caso em particular, teve cancro da mama, o seu grau de incapacidade foi reduzido para 51,2% e encontra-se precisamente perante esta situação com a autoridade tributária que lhe recusa continuar a atribuir os benefícios fiscais. E perante isto, aquilo que a autoridade tributária lhe diz é: olhe, discorde, então siga para o Supremo Tribunal Administrativo. O que a pessoa responde, e bem, bom, mas já existem 5 acórdãos, e já deveria fazer algum tipo de jurisprudência para nortear as decisões da autoridade tributária. Portanto, mais do que uma pergunta, eu faço um apelo, é que a autoridade tributária siga o princípio que mais beneficia o cidadão e não o princípio de maximizar a voragem fiscal, porque esse princípio pode servir a missão muito isolada da autoridade tributária, não segue certamente o interesse público, o interesse de todos os portugueses, que deve ser uma de equilíbrio, naturalmente, entre justiça fiscal, equidade fiscal, mas sobretudo atender a estes casos muito particulares de pessoas que estão numa situação muito fragilizada e que eu creio que merecem um bocadinho mais de consideração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Livre. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados novamente e o Sr. Presidente, assim como a Sra. Diretora-Geral e toda a delegação da Autoridade Tributária. Esta audição, ou seja, esta terceira ronda desta audição, tem um caráter particularmente importante, uma vez que tem origem numa situação que acabou por exigir a intervenção do Tribunal Constitucional para travar a retirada de benefícios fiscais a pessoas com doença oncológica cuja incapacidade tivesse sido reavaliada abaixo dos 60%. Ora, a decisão do Tribunal Constitucional veio justamente sublinhar que há limites constitucionais a este tipo de interpretação, nomeadamente quando estão em causa princípios como a proteção da confiança, a igualdade e a dignidade das pessoas. O Supremo Tribunal Administrativo foi claríssimo a dizer que quem teve reconhecida uma incapacidade igual ou superior a 60% por motivo oncológico e mantém a mesma patologia, não pode perder esses benefícios fiscais apenas porque uma reavaliação baixou a percentagem. Neste contexto, a Autoridade Tributária insistiu numa leitura que negava essa proteção, obrigando à intervenção do Tribunal Constitucional, que chumbou essa interpretação e confirmou a violação dos direitos destes doentes. Por isso, a primeira questão que gostaria de colocar é uma questão de responsabilidade institucional. Esta interpretação que levou à retirada, ou potencial retirada, de benefícios fiscais resultou de uma iniciativa ou entendimento da própria autoridade tributária ou decorreu de orientações legislativas ou políticas transmitidas pelo Governo ou pelo Ministério das Finanças? É que é importante esclarecer este ponto, porque aqui nesta mesma comissão foi sugerido que estaríamos perante uma mera aplicação técnica da lei pela autoridade tributária. Sabemos que, entretanto, houve tentativas de remendo, nomeadamente com a introdução de uma norma transitória no Orçamento de Estado para 2024, que suaviza a saída do regime ao longo de 4 anos e apenas para efeitos de liquidação do IRS. Mas essa solução não resolve o problema de fundo, que é a própria leitura da autoridade tributária sobre a continuidade dos benefícios para estes doentes, leitura que os tribunais vieram considerar injusta e inconstitucional. Por isso pergunto, em que momento a autoridade tributária tomou conhecimento das primeiras decisões dos tribunais superiores que contrariavam o entendimento da autoridade e que medidas concretas tomou ou não tomou para ajustar as orientações internas ao que os tribunais estavam a decidir? A terceira questão prende-se com o impacto humano desta orientação. Falamos de pessoas que, depois de um cancro, lidam com quebras de rendimento, incapacidade para o trabalho, despesas acrescidas com saúde e reabilitação. Assim pergunto, a autoridade tributária realizou alguma avaliação de impacto antes de aplicar esta interpretação restritiva? Quantos contribuintes oncológicos foram afetados? Quantos tiveram de reclamar ou recorrer aos tribunais? E que montantes adicionais de imposto foram cobrados nestes casos? Hoje sabemos que só num ano o Supremo Tribunal Administrativo decidiu pelo menos 5 vezes a favor dos doentes e contra a autoridade, sempre na mesma matéria. Como explica a Sra. Diretora-Geral que a autoridade tributária tenha persistido nesta interpretação, mesmo depois de sucessivos acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo e agora de um acórdão do Tribunal Constitucional? Reconhecem que houve erro de apreciação por parte da autoridade tributária? Termino com 2 perguntas do futuro. Vai a autoridade tributária rever as orientações internas que estiveram na origem desta interpretação? E se depois da decisão do Tributário Constitucional, a autoridade contributária vai proceder à reposição automática das situações eventualmente afetadas ou terá cada pessoa, uma a uma, de desencadear individualmente processos para recuperar os benefícios a que tem direito? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estou assim por encerrada então, a ronda dos partidos. Vou passar então a palavra à Sra. Diretora-Geral da AT, Sra. Doutora Helena Borges, dispõe de 25 minutos. Tem a palavra.
Responder, talvez sem ser individualmente a cada uma das questões, mas procurar dar um enquadramento do que é a nossa atuação ou que tem sido a nossa atuação neste domínio e depois permitir, Sr. Presidente, que seja complementada pela Subdiretora-Geral e pela Diretora de Serviços de IRS no que, com mais detalhe, se justificar apresentar perante esta Câmara. A autoridade tributária, naturalmente, teve durante este período dificuldades como os contribuintes na aplicação da lei. E é isso que justifica a necessidade de recorrer aos tribunais para se alcançar a interpretação da lei que estava em vigor e que hoje, e que no fundo todos reconheceram em 2004 que carecia dessa alteração. Depois, a posição da autoridade tributária relativamente a esta matéria nunca foi uma posição autónoma. Os sucessivos governos estiveram sempre de acordo com as posições que nós fomos assumindo nesta matéria e há mesmo entendimentos que estão fixados por despacho do membro do Governo e foi nesse alinhamento até que a última proposta de alteração legislativa, a que alterou o 87 número 9, assentou. Foi na posição da AT e era essa posição da AT assumida também naturalmente pela tutela que carecia de ser alterada pela via legislativa e não por um entendimento administrativo, porque não havia, do nosso ponto de vista, e também naturalmente o Governo que sancionou o nosso entendimento, alteração, margem para alteração desse entendimento. Sabendo nós que havia, com certeza, espaço para dialética nos tribunais e foi isso que foi acontecendo, contribuintes que foram contra-argumentando, porque havia, e há ainda hoje, atestados de incapacidade que revelam, portanto, que essa incapacidade é temporária, outros que dizem que é definitiva. E é também neste problema que radica as dificuldades de implementação do regime que nós tínhamos, se o benefício era ad eterno ou se poderia ou não cessar perante uma nova reavaliação. Portanto, eu creio que para o futuro as questões estão resolvidas e para o passado o que se esteve a discutir até agora em tribunal e aquilo que conduziu às decisões do Tribunal Constitucional são casos muito antigos, de 2015 ou 2016, que estão neste momento a ser decididos. E, portanto, a autoridade tributária fez aquilo que tinha de fazer, que era levar ao esclarecimento cabal de qual devia ser a interpretação da lei alterada, porque neste momento esta questão já não se coloca. E, portanto, aquilo que nós temos a obrigação de fazer é também de usar os meios judiciais que estão à nossa disposição para essa clarificação. A jurisprudência não é uma condenação, como muitas vezes se diz, é uma definição de como é que se deve interpretar o direito naqueles casos. E a partir daí, quer a administração, quer os privados, umas vezes a favor de uns, outras vezes a favor da atuação dos outros, devem observar aquilo que foi, foram as decisões judiciais. E neste caso, naturalmente, que a autoridade tributária vai observar o sentido da jurisprudência que se fixou pelo STA. Porquê que ainda não fez? Pronto, é talvez a explicação que é preciso dar. Primeiro, só em janeiro deste ano, não temos cinco, temos cinco acórdãos do STA e temos, antes disso, alguns acórdãos do Tribunal Constitucional, mas o quinto acórdão do STA transitou em julgado em 13 de janeiro de 2026. Portanto, não é, é um assunto recente e um assunto que naturalmente tem merecido a nossa atenção desde então, mas que, no fundo, encontrou uma solução, a jurisprudência acabou por encontrar uma solução intermédia entre a quebra abrupta e o para sempre. Encontrou uma solução de que se mantêm os benefícios fiscais até à próxima reavaliação. Ora, até à próxima reavaliação, depois de ter havido redução do grau de incapacidade abaixo dos 60%, tem por consequência que nós não temos condições para aplicar este novo entendimento com recurso a automatismo, porque não temos fontes de informação. E é naturalmente também por isso que nos estamos a articular com o Ministério da Saúde, para garantir que nós vamos passar a ter essa informação do nosso lado, para podermos não apenas aplicar o novo regime, aquele que resulta da alteração em 2004 do número 9 do artigo 87, como para os casos passados, onde houver lugar à aplicação da jurisprudência do STA, nós podermos fazê-lo por nossa, com recurso a automatismos e com a nossa iniciativa, se tivermos fontes de informação. Se não pudermos fazê-lo por nossa iniciativa e com fontes de informação validadas pelo Ministério da Saúde, vamos ter que permitir, naturalmente, que se façam utilize dos mecanismos legais que hoje estão à disposição dos cidadãos e acionar essas garantias, e nós asseguraremos o tratamento, naturalmente, com os efeitos que a lei prevê, e naturalmente, em alguns casos, não são só para os casos do contencioso pendente, são para todos aqueles casos em que o prazo ainda permitir que os privados, que os administrados acionem esse direito, apresentem reclamações ou revisões oficiosas, e sim, portanto, a autoridade tributária vai e está a fazer o seu trabalho para acatar nas suas orientações e nas suas decisões aquilo que se acabou por fixar como a interpretação final da legislação nesta matéria. E, portanto, e não é nem a letra da lei que foi aprovada neste Parlamento, nem aquilo que a autoridade tributária defendia. Vai, aliás, avocar uma exposição de motivos que teve subjacente à aprovação da lei, então em 2021, para dizer que o que o legislador quereria ter dito era o que estava na exposição de motivos e não o que diz na lei. Até, aliás, há censura num dos acórdãos do Tribunal do STA à forma pouco clara como o Parlamento legislou nesta matéria. E, portanto, este é exatamente um exemplo das dificuldades várias que uns e outros enfrentam quando, pronto, não é possível alcançar a perfeição, o que eu admito que é em muitos casos, como em nós, não admito que não existirá ninguém que o possa fazer com inteira margem de exclusão do erro. E, portanto, este é um dos exemplos. Agora, que nós temos isso já assumido entre nós, e mesmo que não tivéssemos, a lei já o determina, portanto, nem se coloca a questão de se nós vamos ou não vamos adotar a jurisprudência do STA, porque os senhores deputados também aprovaram um artigo aqui na Assembleia, o artigo 68A, que determina que ao fim de 5 decisões, que não sejam, enfim, acompanhadas de 5 decisões em sentido contrário, nós somos a autoridade tributária, deve ajustar o seu entendimento e tirar daí todas as suas consequências. E é isso que vamos fazer. Naturalmente que vamos agir em tribunal, onde temos ainda recursos pendentes no STA e no Constitucional, onde se justificar, vamos retirar os recursos, e onde tivermos litígios que não se justifique permanecer, vamos fazê-lo. Porque isso é até bastante eficiente para nós. Uma vez clarificado qual é que é o sentido e o alcance da lei, para nós isso, enfim, ao contrário do que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal disse, nós não temos, o nosso objetivo não é a receita, a máxima receita, é a receita devida face à lei. E o que nos leva a litigar em algumas circunstâncias é não estar claramente definido qual é que é a receita devida. E até que essa clarificação se alcance, nós temos a obrigação de agir em tribunal. Mas fazemos-lo não pelo prazer de litigar, aliás, fazemos uma utilização responsável daquilo que são as prerrogativas da lei para litigarmos, e umas vezes ganhamos, outras perdemos, como é natural que assim aconteça, e sempre que perdemos e temos a obrigação de agir de forma diferente, vemos isso como uma oportunidade de melhorar e até uma oportunidade para sermos mais eficientes. E quando afirmo que fazemos uma intervenção responsável do contencioso, essa tradução está verdadeiramente na redução significativa que se tem verificado do contencioso judicial nos tribunais por iniciativa da administração, quer no contencioso das liquidações, quer no contencioso das execuções, onde num caso temos cerca de redução de 30% das pendências nos tribunais e no outro caso temos redução de 50% das pendências do contencioso associado à execução fiscal. E, portanto, isso, e não há conhecimento, eu não tenho, estou há 10 anos como diretora-geral, a autoridade tributária nunca foi condenada por litigância de má-fé. E, portanto, é isso que eu também acho que é importante que fique claro para todos, para que não fique a ideia de que fazemos isto porque para alcançar receita não devida. Nós temos é ter a certeza qual é que é devida. E essa certeza alcançou-se agora no dia 13 de janeiro, quando se foi proferido o último dos acórdãos do STA, e para nós são aquilo que, enfim, será a regra com que nos vamos guiar nas próximas atuações, mesmo que isso se traduza na devolução de receita que anteriormente foi cobrada, mas isso decorre da lei, é o que fazemos todos os dias, ou pelo menos tão bem quando está ao nosso alcance no imediato. Às vezes temos que passar por estes processos mais desgastantes de ambos os lados e até desgastantes daquela que nós queremos que seja a confiança dos cidadãos na instituição que temos a obrigação de gerir. E, portanto, é isto, assim, em traços gerais, que teria para dizer sobre o tema. Nós vamos ainda, não digo que seja este mês, mas se não for nos primeiros dias de março, divulgar instruções a propósito desta matéria, deixando claro para os contribuintes como é que devem agir para obter os seus direitos relativamente a períodos anteriores, portanto é disto que estamos a falar, porque o entendimento que se fixou agora no STA só vigora até ao período que precede esta última alteração que o Parlamento fez em 2024, que não será agora, face a esta jurisprudência que entretanto se fixou, enfim, de leitura fácil, qual é que é a consequência na sua aplicação, é algo que nós ainda temos que medir bem, porque a verdade é que a alteração legislativa que se fez em 24 foi assumindo que era correto, ou seja, que o entendimento da lei era aquele que a autoridade tributária tinha e que estava sancionado pelo Governo. Na medida em que a alteração agora acontece de forma, pronto, há uma desconexão entre aquilo que era a base que teve a suportar esta alteração legislativa e aquilo que agora é o entendimento para o período anterior a esta alteração de 24. Nós, naturalmente, também estamos a analisar qual é que vão ser as consequências da implementação do regime e procurar verificar se realmente conseguimos encontrar uma solução que nos, enfim, que nos, ou que tem, se tiver que haver alguma alteração legislativa para clarificar o regime, como nos foi colocado essa questão, se é ou não necessária, nós estamos a avaliar, e se considerarmos, naturalmente, vamos enviar ao Governo essa proposta da alteração legislativa para prevenir que se continue, que se comece a gerar um novo tipo de contencioso assente nesta matéria. E pronto, e no essencial, acho que com esta clarificação que aqui apresentei, fica a resposta para a generalidade das questões. Todos nós desejaríamos que esta decisão tivesse sido alcançada muito mais cedo, porque a verdade é que estamos a falar de uma liquidação relativa a 2014 ou 2015 e nós estamos em 2026, quando finalmente se fixa a interpretação da lei. E, portanto, essas consequências, enfim, têm naturalmente que ser extraídas por todos e acho que todos queremos que estas decisões naturalmente sejam em tempo útil, quando têm de existir, e existirão sempre, porque haverá sempre matérias onde haverá divergência de interpretação entre aquilo que foi a aprovação da lei e aquilo que os intérpretes estão a fazer. E depois, se nós podemos, que tipo de interpretação é que podemos fazer? Se podemos ir ao encontro daquilo que parece mais justo e mais humano? Bom, as nossas interpretações têm que ser feitas. Quando a lei não é clara, os princípios da interpretação que... de quem tem que aplicar a lei estão estabelecidos no Código Civil, também aprovados neste Parlamento. Nós não temos liberdade na interpretação, é o que resulta das regras de interpretação da lei, e isso está dito. Portanto, não podemos fazê-lo atendendo a outros critérios que não sejam esses, e portanto as interpretações não têm a ver com o caso concreto. A lei tem que ser interpretada de forma, tal como é aprovada, também aplicada de forma geral e abstrata, naturalmente depois aplicada ao caso concreto, mas aqui, neste caso, com grande objetividade e não com critérios subjetivos que pudessem, enfim, então ainda trazer mais imprevisibilidade aos administrados. Portanto, esta é a nossa leitura deste, pronto, lamentável período que tivemos que aguardar até que esta decisão se alcançasse. Portanto, vemos como, enfim, algo positivo. Não sei se podemos, se querem complementar, se há alguma... Não?
Está esclarecido. Muito bem. Se a diretora não quer acrescentar mais nada sobre esta matéria, podemos passar à segunda ronda.
Eu acho que podemos, não sei, acho que não haverá, enfim, no ponto de vista técnico, nada mais, naturalmente. Fica este compromisso de nós, nos próximos dias, tornarmos claras as regras, divulgá-las-emos para que todos os cidadãos que possam usufruir desta alteração de entendimento, mesmo que não tenham, neste momento, qualquer contencioso pendente, saibam exatamente como é que podem acionar os seus direitos. E nós, naturalmente, o tempo que me dei entre divulgarmos estas instruções é termos a certeza que nós não vamos, se verificarmos que não vamos ter estes dados com automatismos do lado da saúde, vamos ter que dizer às pessoas que elas têm que apresentar o pedido e têm que exibir os seus certificados de incapacidade com os momentos de reavaliação e as taxas de incapacidade. Mas isso depois não será de difícil resolução, porque os serviços terão naturalmente orientações para tratar estes pedidos e não são de elevada complexidade, uma vez esclarecida esta questão de fundo. Portanto, creio que fica em breve um não assunto.
Muito bem, vamos então passar à segunda ronda. Neste momento tem a inscrição do Sr. Deputado Paulo Núncio. Questiona muito bem. Portanto, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Sr. Deputado Miguel Cabrita, Sr. Deputado Paulo Núncio, mais nenhum deputado se quer escrever. Muito bem. Então começamos pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Sr. Deputado, dispõe de 2 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e agradecer esta extensa, mas muito útil audição à Autoridade Tributária. A minha pergunta prende-se com a matéria do CIFID, portanto, regressando à nossa primeira audição, e nomeadamente com as declarações que foram feitas em relação à retroatividade, nomeadamente o facto da lei atualmente não a prever e a necessidade de poder corrigir. Porque uma coisa é a correção dos 85% para os 80%, que nos parece relativamente pacífica e resultante de um mero lapso de escrita na redação da proposta do Governo, mas outra coisa diferente tem a ver com a possibilidade de retroagir na aplicação do critério da inovação produtiva aos créditos fiscais já existentes. E, portanto, gostávamos de saber a vossa opinião em relação à alteração legislativa que possa ser necessária para os créditos fiscais atualmente existentes poderem ser alvo de aplicação em termos de inovação produtiva. A senhora diretora-geral poderá dizer-me que é uma matéria mais da ANI do que propriamente sua, mas nós mantínhamos a pergunta em relação ao termo inovação produtiva. porque, apesar de ele estar definido em vários avisos de fundos comunitários, os avisos dos fundos comunitários têm, cada um deles, uma extensa regulamentação no âmbito dos seus avisos que, portanto, não cabe e não está prevista na alteração que está prevista ao regime do CIFID. E, portanto, perguntamos à autoridade tributária se entendem que este conceito ir para a lei de forma tão indeterminada poderá gerar problemas de segurança jurídica e de aplicação do benefício fiscal. Porque se gerar, então é necessário que o Parlamento e o Governo arranjem forma de delimitar adequadamente o que entende por inovação produtiva, sob pena de deixar os contribuintes na incerteza e deixar a AT também na difícil tarefa de aferir o que é devido e o que é que não é devido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Sr. Deputado, dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também voltava à questão do CIFID. Primeiro, com uma pergunta que penso que não foi respondida na ronda inicial, se a AT já teria os dados atualizados sobre o número de empresas e a dimensão dos benefícios em sede de CIFID para 2024. Depois, uma nota sobre os estudos que são pedidos à AT, sobre, designadamente, os impactos dos incentivos fiscais. Eu sei que a AT está, de alguma forma, condicionada ao pedido que é feito pelo titular da pasta, neste caso, penso que pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Mas eu penso que, no futuro, os estudos que sejam pedidos à AT não deveriam ficar apenas limitados à despesa fiscal de um determinado incentivo ou de vários incentivos em geral. Eu acho que era muito importante ter em conta os fins extrafiscais do incentivo, designadamente, como já referi na primeira intervenção, investimento, exportação, criação de emprego, aumento do PIB, para depois também poder fazer uma análise aos fins fiscais, porque muitas vezes, se ficarmos pela despesa fiscal do imposto que está associado àquele incentivo, a AT pode concluir que há uma despesa fiscal de um determinado montante, mas se olhar para o sistema fiscal no seu todo e para os impostos no seu todo, designadamente IVA, imposto, neste caso, imposto sobre as pessoas singulares e outros impostos, até pode acontecer que aquele incentivo está a gerar mais receita e não despesa fiscal, olhando só para o imposto em concreto. Depois, sobre ainda o CIFID, nós ouvimos nesta comissão, em audição, diversas associações de fundos de capital de risco. E elas vieram explicar uma coisa que o mercado conhece, é que existem ciclos próprios de investimento e desinvestimento para estes fundos de capital de risco. 5 anos para investir, 10 anos para desinvestir. E por isso, a conclusão que eles nos deixaram foi que os anos em que os tais 1.600 milhões de euros ficaram parqueados nos fundos de capital de risco não seriam muito relevantes, tendo em conta o ciclo de investimento e desinvestimento que estes fundos de capital de risco utilizam. Mais, não prorrogar o CIFID indireto seria uma forma de pôr em causa a captação de capital para a inovação, o que também consideravam pouco relevante. Finalmente, última nota, Sr. Presidente, o Governo anunciou que pretende fazer uma revisão global do CIFID, o CIFID de 2.0, até ao final do ano. Gostaria também de ouvir a AT sobre o assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar, passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu começo também por agradecer os esclarecimentos que foram aqui prestados sobre as várias matérias, mas em particular sobre a questão dos benefícios fiscais para os doentes oncológicos, e a sua a intervenção da senhora diretora-geral suscitou-me uma pergunta que é mesmo uma dúvida. Naturalmente que a autoridade tributária não pode ignorar os acórdãos que foram preferidos pelo Supremo Tribunal Administrativo e, portanto, adequará, de alguma forma, o seu entendimento e a sua prática a esses acórdãos. A minha pergunta é, e que penso que acho que eu teria formulado, não sei se fui inteiramente claro, se esses acórdãos se reportam a casos e a queixas e a contencioso que vinha da lei anterior, e, portanto, quando se diz que a autoridade tributária vai fazer essa adequação, se refere às condições legais anteriores e, portanto, a que esses casos reportavam, mas a partir do momento em que houve uma alteração em 2024 para clarificar a legislação e apontar para, no fundo, uma lógica de phasing out, qual é o entendimento que a autoridade tributária vai ter, se vai propor alguma alteração da lei, a tutela ou a quem tiver naturalmente que o fazer, ou se pelo contrário vai manter a aplicação da lei de acordo com as condições atuais, que porventura, eventual contencioso, só virá a surgir no futuro, porque essa lei ainda não esgotou os anos, não é, de usufruto de benefício fiscal para quem acedeu agora nestas condições. É uma pergunta sobre qual é, no fundo, o encadeamento temporal entre as situações materiais, o contencioso jurídico, o seu resultado e, entretanto, as evoluções também que houve do ponto de vista legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, dou a palavra à Sra. Doutora Helena Borges para responder. Dispõe de 6 minutos, Sr. Doutor. Tem a palavra.
Desculpa, só responder a uma questão que me parece que não deve ser pelos especialistas. Esta revisão global do regime do CIFID, a autoridade tributária é aplicadora. Não tem que ter opinião sobre se deve ou não deve, ou como, se for solicitada a sua contribuição, ou apresentação de dados, ou informação concreta. No que aqui foi dito, nós temos tido capacidade, em parceria com a ANI, ou a A2Is, que, para garantir as funções de controle que nos estão confiadas. Portanto, se o revirem, devemos nos adaptar para controlar o novo regime, mas não é por dificuldades de controle do regime do lado da AT que haverá um novo regime global do CIFID. Portanto, não é nesta perspectiva da administração. Depois, dos estudos que a IUTAX faz. A IUTAX é uma unidade da AT, inserida na sua orgânica, mas é uma unidade que funcionalmente reporta ao membro do governo. Portanto, o que é que estuda e com que finalidade para apoiar as formulações de política fiscal não é uma orientação do diretor-geral. Portanto, naturalmente que disponibilizamos os meios, apoiamos um conjunto de questões. Portanto, também neste domínio não sou eu que posso, é um esclarecimento que é de natureza política e que extravasa o meu campo de ação. Quanto às questões que o Sr. Deputado Miguel Matos, a Sra. Subdiretora-Geral depois responderá mais concretamente e aos regimes transitórios, no que respeita aos benefícios fiscais do IRS, a Dra. Helena Vaz, Diretora de Serviços do IRS, dirá o que temos nesta altura pensado, embora bem, tudo isto às vezes precisa de um pouco mais de avaliação e, portanto, queria que entendessem as nossas palavras como uma declaração de princípio, de intenção, mas tudo a merecer mais cuidado, mesmo a interpretação que a doutora Helena Martins fará deste regime transitório, porque nós não devemos dar pareceres orais sobre coisa nenhuma. E, portanto, queria que entendessem que nesta audição as nossas opiniões sobre matéria técnica e de interpretação são, sim, uma tentativa de ajuda ao pensamento, mas não a pronúncia da autoridade tributária sobre a matéria. Essa, se mostrar necessária ao avanço do processo legislativo, deve ser pedida por escrito, como aliás foi feito para as botijas de gás, porque assim estamos absolutamente seguros de que lemos ou interpretamos, enfim, aquilo que escrevemos, está bem? Era esse o pedido que eu queria deixar e agora deixar, enfim, à doutora Helena Martins, se o senhor Presidente me permitir.
Sim, senhor. Muito bem, se a doutora Helena Martins tem a palavra.
Obrigada. Bem, relativamente aos investimentos ou à qualificação das despesas, essa é claramente uma área da ANI, ou seja, uma vez dada a especificidade das despesas, entendeu-se que, o próprio legislador entendeu que deveria ser à ANI a fazer essa certificação. E também, como já foi aqui dito, nessa fase, portanto, o controlo e a análise é feita pela ANI. Portanto, a autoridade tributária intervém apenas no momento posterior, portanto, a quando já da utilização da utilização dos benefícios e depois para controlo da própria utilização do benefício, nomeadamente em termos depois de reporte nos 12 anos seguintes, etc. De maneira que, quanto a este alargamento que é feito aqui no artigo 4º, pronto, o princípio geral é que a lei só rege para o futuro, portanto não tem não tem aplicação retroativa e em matéria de benefícios fiscais é particularmente assim. Portanto, sempre que se pretenda inverter ou não seguir esta norma, deve ser a própria lei a expressá-lo, precisamente para não gerar aqui situações de indefinição, de insegurança ou de dúvidas. Portanto, eu acho que esse deve ser sempre o caminho. Lendo, e assim, pronto, muito rapidamente, o artigo 4º, portanto, ao remeter para a linha C do número 4 do artigo anterior, parece que aquilo que está a pretender é realmente abranger os investimentos, portanto, as situações do passado, ou seja, as situações até 31 de dezembro de 2025. Portanto, parece-me que é o que resulta da lei. Até porque para o futuro não há, naturalmente, se acaba com o CIFID indireto, não há novos investimentos nos fundos e, portanto, e nova cadeia de investimentos, diria eu, não é? Portanto, é só para investimentos realizados até 31 de dezembro de 2025. Portanto, aquisições de unidades de participação até 31 de dezembro de 2025. Mas eu aconselharia então que fosse realmente clara essa aplicação retroativa. Depois, o doutor, não sei, penso que não sei se o senhor deputado queria, tinha mais alguma questão? Bem, não.
Sim. Pronto. Sim, a necessidade de concretização, melhor concretização do conceito. Isso talvez é uma questão que nos ultrapassa, na medida em que esta avaliação é feita.
Peço desculpa. Esta questão de se há ou não necessidade, eu creio que isso é a ANI, que deve saber se sente confortável para fazer esta avaliação. Nós assumimos a avaliação dele na fundamentação das nossas decisões. Pronto, e, portanto, não temos dificuldades aqui na implementação. Quanto à passagem de 80 para 85?
Não, isso já tinha sido esclarecido.
Pronto, já tinha. Muito bem. Então, pronto. Muito bem. Não, fica apenas a questão da...
Não, doutor Paulo Múcio.
Ainda não, falta responder à questão do IRS.
Então,
deixe-nos só, seremos breves, senhor Presidente, agradeço, se nos permitir então, essa tolerância, peço desculpa.
Será a doutora Helena Cimento?
É, doutora... Para Helena Vaz.
Muito bem, a doutora Helena Vaz tem a palavra, desculpa.
Muito obrigada, agradecer aos senhores deputados e ao senhor Presidente também, a oportunidade que nos dão também de clarificar um bocadinho os acontecimentos. Eu queria apenas intervir para dar nota. Para dar nota, salientar aquilo que já foi referido pela senhora Diretora-Geral, mas um bocadinho a cronologia dos factos desta interpretação que envolve as leis que estão aqui em análise relativamente à deficiência. Portanto, para responder ao senhor Deputado, o contencioso que temos e que tem jurisprudência já afirmada em determinado sentido refere-se sempre, na maior parte dos casos, ao entendimento que a AT tinha e que foi fixado através do ofício circular, divulgado através do ofício circular de 20.215 de 2019. O lapso de tempo para estas decisões verifica-se que em 2025 e 2026 temos o resultado destas decisões em que o Tribunal, nos recursos de revista, vem fixar o objeto em saber se realmente deve ser aplicado o princípio do tratamento mais favorável quando estamos em face a duas reavaliações com a mesma tabela. Ora, nós, a AT, já tinha alterado este entendimento em 2022 na sequência da lei interpretativa que aditou o artigo 4º, a linha A. A dissonância que existe aqui, e quando a senhora Diretora-Geral disse que vamos, portanto, rever a situação, tem a ver com a fundamentação que é existente na jurisprudência quanto à concretização da aplicação do princípio do tratamento mais favorável. Enquanto na AT o entendimento divulgado e que estava em vigor até agora, de 2022, adaptava este princípio do tratamento mais favorável face à especialidade das normas fiscais, nomeadamente a especialidade em sede IRS, devido à anualidade do imposto, em que os benefícios fiscais têm que verificar os pressupostos todos no final de cada ano. E, portanto, a AT tinha a interpretação, ou divulgou a interpretação sancionada pelo Sr. Secretário de Estado, que no ano em que o contribuinte tivesse uma reavaliação abaixo dos 60%, ainda assim teria direito à usufruição do benefício fiscal. A jurisprudência, neste momento, faz uma interpretação apoiada, portanto, em vários argumentos, nomeadamente vários atos preparatórios legislativos, no sentido de que a aplicação do princípio de tratamento mais favorável deve ser feita em função da validade do atestado que dá a reavaliação ao contribuinte. É esta a nuance que vamos ter que ajustar e que pode eventualmente impactar com a aplicação do artigo 87, número 9, que já estamos a aplicar desde 2024. Peço desculpa. Obrigada.
Se nos permitir só responder a uma questão que o Sr. Deputado Paulo Mouche colocou e creio que não teve...
resposta. Eu a título excepcional vou dar esta tolerância, se der porque o tempo não foi usado, portanto, nas outras rondas. Sra. Doutora Helena Borges, tenha a palavra.
Sr. Presidente, apenas para responder ao Sr. Deputado Paulo Núncio, relativamente aos se a AT já tem ou não os dados de 2024 da ANI. E já tem. Pronto, já tem os dados, não estarão completos os dados de 2024, na medida em que a ANI nos comunica as candidaturas e aqueles que já estão analisados e aprovados e certificados, e, em alguns casos, os processos de avaliação ainda decorrem. Portanto, eu admito que os dados relativos às candidaturas de 2024 aprovadas e quais são os montantes respectivos ainda não estarão completamente disponíveis, mas já há dados nesta altura. Portanto, que creio que se poderá ler da despesa fiscal de 2024 que constará no relatório, não será o valor final da despesa que vier a ser aprovada ainda para processos que estão ainda em avaliação e em curso na ANI. Portanto, numa primeira leitura, só, Sr. Presidente, mais uma tolerância. Nós diríamos que os números da despesa fiscal de 2023 apreciam 870 milhões. Os números que nós temos neste momento da despesa fiscal em 2024 confirmada são 384 milhões. Portanto, há uma descida de cerca de 50% com os dados que temos neste momento apurados, invocados também nas declarações que foram submetidas pelos contribuintes. Portanto, é esse o impacto das alterações que, entretanto, se operaram em 2023 também. Muito obrigada.
Agora já não temos tempo. Bom, enfim, embora tenha sido uma audição um pouco atípica em termos de distribuição de tempos, mas já quero agradecer à Sra. Doutora Helena Borges os esclarecimentos prestados nesta audição, assim como à restante delegação. Senhoras e Srs. Deputados, dou por encerrada esta audição. Nós continuaremos a nossa reunião daqui a 5 minutos. Até já.